Senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma audição, neste caso do professor Eduardo Paes Ferreira, ex-presidente da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradeço a presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Gostaria de lembrar, aliás, como tenho feito em todas as audições, que esta Comissão de Inquérito tem como objeto, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Gostaria ainda de relembrar que, à luz do regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e que são um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. De acordo com o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o professor Eduardo Paes Ferreira terá uma intervenção inicial, se assim o entender, até 15 minutos, e depois teremos uma primeira ronda pergunta-resposta de 8 minutos por grupo parlamentar com resposta, enfim, indicativamente do mesmo tempo, mas que é mesmo indicativa. Hoje a primeira ronda caberá ao Partido Comunista Português. Depois teremos uma segunda ronda no mesmo modelo de pergunta-resposta de 5 minutos e, finalmente, uma terceira ronda em que cada um dos deputados ou das deputadas que assim o entender poderá colocar uma questão até 2 minutos com uma resposta global com o tempo equivalente. Ainda sobre o regime, segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e a inquirição seguirão a grelha que nós acabamos de dizer. A audição será pública, no entanto, como tenho também relembrado nas várias audições, se houver razões justificadas e justificáveis para que alguma resposta ou eventualmente alguma pergunta possa ter dúvidas relativamente à preservação do direito ou do segredo, poderemos realizar uma ronda final não pública para que seja mantido e guardado esse mesmo segredo. Mas esta será sempre uma situação excepcional e devidamente justificada, como disse. E, portanto, podemos dar início aos nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me uma questão prévia. Eu ouvi a referência aos 15 minutos de a intervenção inicial, mas enfim, das sessões a que assisti no Parlamento TV, percebi que esses 15 minutos foram 35, 40, foram coisas desse género. Ora bem, eu não quereria contribuir para as longuíssimas horas que estas sessões têm tido e para o desgaste que isto causará em Vossas Excelências, mas queria saber se posso contar com uma interpretação benigna, que tentarei corresponder com uma também de alguma contenção.
Eu julgo que é mesmo essa a leitura, uma interpretação benigna, porque o tempo é indicativo no sentido de permitir também que nenhuma matéria fique por apurar e que os trabalhos não fiquem prejudicados por uma gestão do tempo extremamente rigorosa. E, portanto, poderá ter essa leitura, porque é assim que temos tido ao longo das sessões que realizamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Vice-Presidentes, o Sr. Relator, os Srs. Deputados, os membros da Comissão e todos os demais presentes e faço com respeito e consideração que é devido. Considerando o objeto desta Comissão e os temas que aqui vão ser abordados hoje e que têm estado a ser abordados, eu permito-me pedir autorização para endereçar uma saudação especial a pessoas que têm sido totalmente esquecidas, que são os administradores, diretores, trabalhadores e colaboradores da Caixa que exerceram as suas funções com rigor, com dedicação e empenhos profundos, que foram vitais para que a instituição, cuja história, como bem sabem, missões, estão no centro da economia e das finanças nacionais, não tenha conhecido piores momentos e que, até nos anos de crise, tenha apresentado resultados menos desfavoráveis do que o restante sistema financeiro. Eu tenho um grande amigo que é um fiscalista, que trabalhava na administração tributária e que, a certa altura, face ao desagrado com que a opinião pública olhava para os trabalhadores dos impostos, escreveu um livro chamado Não Contem à Minha Mãe que Sou Funcionário de Impostos. Não gostaria que os funcionários da Caixa, esses que merecem o nosso respeito, se vissem também obrigados a pedir não contem à minha mãe que somos funcionários da Caixa Geral de Depósitos. Bom, gostaria depois de fazer uma declaração que considero fundamental. Por um lado, que é necessária a existência de um banco público, eu diria em geral, mas muito em especial, no momento em que a generalidade dos bancos de relevo passaram a estar nas mãos de capitais estrangeiros. Por outro lado, que é necessário que a banca tenha uma gestão competente e íntegra e que existam mecanismos de fiscalização e supervisão de excelência. Coloca-se, por vezes, a questão de saber se a circunstância de estarmos perante um banco público deve levar a regras diferentes dos bancos privados. É um tema que é debatido em várias ordens jurídicas, em Portugal não tem sido muito, mas, por exemplo, num artigo muito recente, Ana Pestrelo de Oliveira, Governo dos Bancos Públicos, Autonomia de Gestão e Limites da Influência do Estado, defende uma teoria sobre, digamos, a proximidade da gestão entre os bancos públicos e privados, porque as regras de supervisão dos bancos privados devem garantir também o bem-estar público e, por isso, as regras que se aplicam aos bancos públicos não são, no essencial, diferentes. Naturalmente que há aspectos muito diferentes, que o facto de ser um acionista único diminui muito a tensão entre os acionistas, os conflitos de interesses e também exige uma escolha muito mais rigorosa dos objetivos do banco. Queria formular aqui o compromisso de contribuir no limite das minhas capacidades para o bom êxito dos trabalhos desta Comissão Parlamentar, embora tenha que sublinhar que estão aqui em causa acontecimentos ocorridos há muito tempo. Eu apresentei à Caixa, muito atempadamente, o pedido de que me fossem fornecidos documentos que não estavam em meu poder, eu não tenho nenhuma ligação à Caixa há vários anos, nem dos meus colegas de trabalho, que ainda assim muito me ajudaram, tendo o meu pedido sido parcialmente atendido, mas só parcialmente, e depois completado com uma menção de que me dariam um dia e um computador para procurar o que estava em falta. Ora bem, eu não tenho grande vocação informática e, portanto, é-me difícil mexer com um computador para procurar esta informação. E um dia, digamos, não sei se o tenho para dispor, mas não sei se é suficiente para a informação que eu procurava. Porque, entendamos, isto é assim, naturalmente que eu não guardo de memória centenas de relatórios e datas de cartas, de resumos de reuniões em que tive intervenção e o insuficiente e descuidado relatório da auditoria que está na origem desta comissão e a que tive acesso, como toda a gente que o quis ter, não favorece a reconstituição dos fatos, incorrendo até numa contradição grave em relação à intervenção dos órgãos de fiscalização durante o período contemplado, que veremos mais adiante. Não obstante estas limitações, a minha preocupação essencial é a de não responder sistematicamente aos seus deputados que não me lembro, que não me recordo ou que não estava lá. Nunca direi que não estava lá, a menos que essa afirmação seja factualmente rigorosa. E só direi que não me recordo, quando for de todo em todo impossível pronunciar-me ou por recurso à minha memória ou à documentação que tenho em meu poder. Peço-vos desculpa. Como sabem, o meu exercício em funções de fiscalização na Caixa Geral de Depósitos foi bastante longo, foram 8 anos e cobrem, portanto, uma parte significativa do inquérito que agora está a decorrer. Exerci 3 mandatos como Presidente do Conselho Fiscal e da Comissão de Auditoria com 4 diferentes Conselhos de Administração, presididos respectivamente por Carlos Santos Ferreira, Fernando Faria de Oliveira e, por fim, José Matos, tendo como chairman Álvaro Nascimento. Fui eleito para o primeiro mandato por proposta do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Carlos Costa Pina, e para o segundo e terceiro, pela Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, Maria Luísa Albuquerque. No primeiro mandato, este período de trabalho com o Dr. Carlos Santos Ferreira foi um período muito curto, cerca de 6 meses, de maio a dezembro de 2007, e seria, portanto, depois, no mandato seguinte, no mandato do Conselho de Administração seguinte com o engenheiro Faria de Oliveira, que haveria espaço para um diálogo mais permanente e mais eficaz. Ora bem, no cargo de Presidente do Conselho Fiscal, assim como no da Comissão de Auditoria, Presidente da Comissão de Auditoria, tive o privilégio de partilhar o trabalho com pessoas de uma invulgar sabedoria e valia intelectual. No primeiro mandato no Conselho Fiscal, primeiro e único no Conselho Fiscal, 2007 a 2010, tive como vogais o então Diretor-Geral do Tesouro e Finanças e antigo Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças, Dr. José Castelo Branco, e a Dra. Rosa Sá, que tinha sido, entre 2000 e 2007, Administradora Principal e Chefe de Unidade do Organismo Europeu de Luta Antifraude, OLAF, da Comissão Europeia, e antes, entre 1997 e 2000, responsável do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, cuja missão consistia em assegurar ao Ministério Público o apoio à luta à criminalidade económica que dava os primeiros passos sérios. Mais tarde, depois de sair do Conselho Fiscal, a Dra. Rosa Sá seria convidada pelo Ministro Paulo Macedo para a Unidade de Luta contra a Fraude no Ministério da Saúde. Doutora Rosa Sá teve a atenção de vir comigo hoje, muito lhe agradeço, assim como todo o excelente trabalho e ajuda que me deu ao longo desses anos. Eram, portanto, pessoas com um vasto e adequado currículo profissional. Com certeza, desculpe-me, peço desculpa. Acha que estará bem assim? Estará bem assim? Obrigado, desculpem. Em 2010, o Dr. José Castelo Branco foi substituído, porque entretanto mudou de cargo e o cargo não acharam por bem substituí-lo, pelo novo Diretor-Geral, o Dr. Pedro Felício. Portanto, neste período de 2007 a 2011, como já sabem, porque tiveram cá ontem a participação do Dr. Manuel Oliveira Rego, que já avançou muito desse material, a fiscalização competia ao Conselho Fiscal a que presidi e a uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que foi neste período a Sociedade Oliveira Rego, que já desempenhara anteriormente as funções de fiscal único da Caixa. Ainda antes que esta questão do modelo de fiscalização, do modelo de governance da Caixa, começasse a agitar-se, a trazer novas orientações no quadro do Conselho Fiscal e, sobretudo, graças à doutora Sá, procuramos, designadamente na sequência do escândalo Aeron e daquilo que se ia passando no estrangeiro, mas também dos trabalhos do Instituto Português da Corporate Governance, na altura presidido pelo Dr. Rui Vilar, ir aproximando mais este modelo de fiscalização daquilo que é o modelo de governance assente numa auditoria e que é, digamos, um modelo substancialmente diferente. Nas atas do Conselho Fiscal podem encontrar, aliás, algumas reflexões, alguns documentos de reflexão, é o caso da ata número 10-9 de 16 de novembro, em que está explicitado este pensamento preliminar do Conselho Fiscal. Os relatórios trimestrais que, como sabem, já eram entregues à tutela, também eles refletem esta preocupação em avançar com novas ideias, em sugerir novos modelos. E, portanto, quando surge o aviso número 5/2008 do Banco de Portugal, ele cria um modelo de fiscalização que, de alguma forma, era um modelo que estava em sintonia com aquilo que nos parecia ser adequado. Mas, realmente, a evolução para um modelo de governance assente na auditoria só se vai ocorrer em 2011, quando é substituído o Conselho Fiscal. A Comissão de Auditoria tinha em comum com o Conselho Fiscal serem três membros e, uma vez mais, digamos, companheiros de excelência. No primeiro mandato da Comissão de Auditoria trabalhei com dois vogais, que são duas personalidades muito conhecidas, Pedro Rebelo de Sousa, advogado e uma pessoa com larga experiência bancária, e Álvaro Nascimento, professor de Finanças da Faculdade de Economia e de Gestão da Universidade Católica do Porto e seu diretor. No segundo mandato, os meus companheiros seriam o Daniel Traça, então diretor adjunto da Nova Business School e atualmente diretor daquele grande projeto ali em Carcavelos, que nos coloca outra vez às beiras das ondas e do poder avançar pelo mundo fora. E Pedro Falcão, então diretor do MBA executivo do ISCTE, posteriormente professor de Economia do ISCTE Business School. Bom, quis aqui marcar estes dois modelos de fiscalização e a cronologia destes dois modelos de fiscalização, porque são relativamente diferentes, embora não tanto como se poderia pensar, sobretudo à luz da interpretação que fizemos. O Conselho Fiscal corresponde a uma figura muito tradicional no direito comercial português e no sistema financeiro português, mas atenção ao seguinte, o Conselho Fiscal não é a única ou sequer a primeira instância de controlo. A função de controlo está íncita às funções do próprio Conselho de Administração, cujos membros, estejam ou não no exercício de funções executivas delegadas, devem exercer uma vigilância de atuação dos seus pares. Quanto ao Conselho Fiscal, importa distinguir competências de ordem geral e competências específicas. Quanto às primeiras, temos designadamente a fiscalização da sociedade, a vigilância pela observância da lei e do contrato de sociedade, a fiscalização da eficácia da gestão de risco, do sistema de controle interno e do sistema de auditoria. E depois, outras competências do Conselho Fiscal têm um caráter mais específico, a verificação da regularidade dos livros, a verificação da exatidão dos documentos de prestação de contas, a verificação da contabilidade das políticas contabilistas, a compatibilidade das políticas contabilísticas e dos critérios valorométricos adotados pela sociedade, a fiscalização do processo de preparação e divulgação da informação financeira, a fiscalização da revisão de contas. Podia, enfim, ainda acrescentar mais algumas competências, mas a benefício da tal celeridade que gostaria de imprimir e que vejo que não estou a ser muito capaz, mas entre deixar menos informação do que queria ou pedir-vos mais este esforço, vou pelo segundo caminho, pedindo a vossa compreensão. O Conselho Fiscal era responsável, basicamente, pela elaboração de três documentos fundamentais. Isto é muito importante, porque estão a surgir dúvidas sobre quem enviava o quê a quem. Ora bem, nós elaborávamos um relatório trimestral que era dirigido ao acionista. Enviávamos um relatório anual sobre o sistema de controle interno ao Banco de Portugal, portanto, ao órgão de supervisão. E também o parecer sobre o relatório e contas anual da sociedade. Importa ver aqui que é praticamente pacífico na doutrina portuguesa que a vigilância exercida pelo Conselho Fiscal é essencialmente uma função de fiscalidade, de fiscalização da legalidade e da regularidade, e não um controle de mérito. Isto é, o Conselho Fiscal não tem que apreciar a bondade das concretas operações à luz de critérios económicos financeiros gerais. Paulo Câmara, por exemplo, recorda que os membros dos órgãos de fiscalização não tomam decisões empresariais, não fazem uso de critérios de racionalidade empresarial, utilizando apenas critérios de legalidade, pelo que nessa medida se encontram excluídos do campo de aplicação do Business Judgment Rule, com ressalva das hipóteses em que venham a praticar atos para-administrativos, como a contratação de peritos, como sabem fizemos, já fora do núcleo da atividade fiscalizadora. E mesmo quem admite que a atuação do Conselho Fiscal pode incidir sobre operações concretas, não deixa de vincar o seu teor tendencialmente formal e periódico. É o caso, por exemplo, de Paulo Olavo Cunha, para quem o Conselho Fiscal faz, e passo a citar, um controle político de verificação em concreto dos negócios sociais, designadamente da frição periódica da regularidade dos mesmos, adiantando, no entanto, que no plano nuclear o Conselho Fiscal tem por missão controlar a administração da sociedade no que respeita à legalidade da respectiva atuação e verificar com detalhe documentos e critérios elaborados e utilizados pela administração diante das inúmeras funções que hoje tem. Segundo aspecto, o poder funcional de monitorização do sistema de controle interno mais não é do que a concretização das obrigações de fiscalização da sociedade e de vigilância pela observância da lei e do contrato de sociedade. Terceiro lugar, sob o Conselho Fiscal, não impede um dever de assegurar uma condução da atividade societária regular e conforme com a ordem jurídica. O sentido último do dever de vigilância do Conselho Fiscal é o de um dever de controlo. Este dever de controlo é fundamentalmente um controlo de sistema, incidido sob a correção da estratégia e das políticas de governo da sociedade, à luz dos princípios vigentes e não sobre atos singulares, menos ainda sobre a sua conveniência ou os riscos que lhe estão subjacentes. Por fim, sublinho que a ausência de competência de fiscalização preventiva do Conselho Fiscal, ou se por vezes interrogar porque é que os órgãos de fiscalização não impediram certas operações, não impediram porque não podiam impedir. Talvez o pudessem em face da ordem jurídica alemã. Não podem na portuguesa, que é um modelo de fiscalização ex post. Ou seja, a intervenção deve cingir-se à obtenção de informação ao reporte inter- e intraorgânico e, bem assim, à adoção de medidas tendentes a fazer cessar desconformidades ou a conter e mitigar os riscos, em cada caso, associados às irregularidades. Quanto ao acesso à informação, é certo que a Lei Societária Geral atribui aos membros do Conselho Fiscal, singular e coletivamente, o direito a aceder diretamente à informação junto de terceiros, colaboradores internos ou externos à sociedade, ou de entidades que interajam com a sociedade. Mas é igualmente certo que a primeira e principal fonte de informação do Conselho Fiscal é o Conselho de Administração. O Conselho Fiscal é um órgão externo à gestão. Não está naturalmente vocacionado para recolher toda a informação que seja relevante para o exercício das funções do Conselho de Administração. Daí que se deve entender que os pedidos de informação do Conselho Fiscal devam ser dirigidos em primeira mão ao Conselho de Administração, mas nada impede o Conselho Fiscal de se dirigir a serviços da empresa no sentido de obter a informação destes serviços. Se verificarem as atas do Conselho Fiscal e da Comissão de Auditoria, verão, aliás, que quase que posso garantir que não houve nenhum serviço da Caixa com quem o Conselho Fiscal ou a Comissão de Auditoria não se reunissem para procurar detectar quais eram as dificuldades, quais eram os problemas que existiam. Sr. Presidente, as minhas desculpas. Vou tentar saltar, depois talvez possamos voltar atrás, mas há uma questão que é muito importante, que é de saber, no que toca aos deveres de intervenção ou reação dos membros do Conselho Fiscal, o primeiro aspecto a sublinhar é o da exigência de reporte das situações de incumprimento ou irregularidade a 5 entidades, à administração e aos sócios, neste caso ao acionista único, ao revisor oficial de contas por carta registada de todos os factos que revelam dificuldades na prosecução normal do objeto social, ao Banco de Portugal de quaisquer irregularidades que preencham os pressupostos do artigo 116, Z, 2 e 4 do regime das instituições de crédito e sociedades financeiras e ao Ministério Público dos fatos delituosos de que tiverem conhecimento no desempenho das suas funções e que constituam crime público. Quanto a outras funções corretivas ou interventivas, cumpre assinalar que o Conselho carece de competência para corrigir direta e imediatamente as irregularidades. Apenas pode assumir medidas destinadas a assegurar que as mesmas sejam corrigidas, seja pela Administração, seja pela Assembleia Geral, porque daí a utilidade dos relatórios, daí a utilidade do parecer. Há, portanto, aqui um dever de articulação, cooperação que se procura levar por diante, dentro de um pressuposto de cooperação leal entre os órgãos de sociedade, que depois, se existe sempre ou não, é um caso que se terá que ver caso a caso em cada sociedade, e assim, digamos, funciona o Conselho Fiscal. O modelo de comissão de auditoria não é profundamente diferente do Conselho Fiscal, sobretudo na forma que já dávamos aos nossos poderes. A grande diferença é que aqui os membros da comissão de auditoria são também administradores não executivos, o que lhes permite, por um lado, acesso a uma informação muito maior, embora, na prática, possa, por vezes, dar lugar a algumas dificuldades de diálogo com a Comissão, entre a Comissão Executiva e a Comissão de Auditoria, uma vez que a Comissão Executiva considere que já forneceu a informação que chegasse ao Conselho de Administração. Meu Deus, isto é pior que aquelas aulas que vemos desesperadamente correr o tempo e, portanto, saltamos para... Bom, com certeza que voltarei a algum deste material que aqui está, espero eu, para não ter sido trabalho muito inútil. Bom, embora a Caixa, à semelhança do que era normal nas sociedades portuguesas e designadamente no sistema financeiro, se orientasse no sentido de consagrar um modelo de conselho fiscal primeiro, este atuou sempre nos tais pedidos de informação, trabalho que foi depois perseguido pela Comissão de Auditoria. Será possível encontrar muitos exemplos de cartas dirigidas pelo Conselho Fiscal e pela Comissão de Auditoria ao Conselho de Administração. A título meramente exemplificativo, sinalizo uma comunicação ao Conselho de Administração de 26 de maio de 2008, pedindo esclarecimentos sobre financiamentos que estavam com uma cobertura, com uma garantia de crédito já abaixo. O Conselho de Administração respondeu muito rapidamente e muito corretamente e foi uma característica geral do período de trabalho conjunto com o Conselho de Administração do engenheiro Faria de Oliveira, que manteve um diálogo muito constante com o Conselho Fiscal e trocou muitas vezes informações. Depois, vamos ao aviso do Banco de Portugal de 5 de 2008 de julho e depois os subsequentes avisos, mas, portanto, muito disso já estava a ser feito e, digamos que, aperfeiçoamos extremamente e no primeiro relatório que foi feito, que é um relatório que foi permitido, normalmente é um relatório entregue em julho, mas neste ano, porque o aviso tinha saído muito tarde, pôde ser entregue até ao fim de dezembro de 2008. E aqui surge um problema, é que se tiverem presente a auditoria da Ernst & Young, eu não sou capaz de dizer isto, como é que se diz agora, é Y, é I? É o A. Definitivamente sou de uma geração francófona, de maneira que estas versões mais inglesas... Bom, portanto, a certa altura encontra-se na página 103 uma declaração espantosa que não se consegue perceber, que é uma declaração, digamos, de ataque aos órgãos de fiscalização. Também não se percebe a quais órgãos de fiscalização nem a que período de tempo. Ora bem, onde é que eu fui encontrar o que é a EY? Desculpem lá, Ernst & Young, se me permitem, daqui por diante. Onde é que fui apanhar isto? Ernst & Young foi ao nosso relatório sobre o controle interno e nós começávamos dizendo que íamos seguir determinadas medidas. E eles punham isto e a seguir dizem, portanto, não exerceram a fiscalização. Ora, acontece que a sequência da frase que é daí retirada e que lhes permite tirar essa conclusão são oito anexos que seguem as mais variadas zonas da Caixa e que detectam 150 deficiências de controle interno com diferentes graus de risco, baixo, médio, alto, pronto. Mas isto não está no relatório da Ernst & Young. No que toca ao sistema de gestão de riscos, por exemplo, foram identificados 49 riscos. No que toca à auditoria interna, 16 riscos. Na função compliance, 29 riscos. No sistema de informação, 23 riscos. No crédito à habitação e economia, 23 riscos. Na gestão de reclamações, 10 riscos. Ora, atirar para o ar aquela frase, sem datas, sem nada, não consigo perceber os objetivos nem as razões de ser. Bom, esta preocupação de identificar os riscos existentes no sistema de, no relatório sobre o sistema de controlo foi seguindo nos vários relatórios, por exemplo, se olharem para o relatório da Comissão de Auditoria referente ao quarto trimestre de 2015, há aqui um estudo sobre como está a evoluir o sistema de controlo interno e, digamos, posso dizer que, apesar de tudo, foram melhorando muitos dos riscos assinalados. Também foram melhorando, apesar de tudo, porque foram surgindo muitas inspeções ordenadas pelo Tribunal, peço desculpa, Tribunal é vício profissional, pelo Banco de Portugal, e porque os serviços naturalmente fizeram um esforço de brilho para melhorar o seu trabalho. Queria, portanto, dizer que sempre que houve que assinalar deficiências, o fizemos, o dirigimos estes avisos a quem devíamos dirigir e que, apesar de tudo, as coisas foram, portanto, correndo razoavelmente. Permitam-me manifestar, para além, digamos, das várias vezes que tive que criar, colocar questões, enfim, em tom mais ou menos, nunca agreste, mas em tom interrogativo, como tinha que ser por definição, informações à administração do engenheiro Faria de Oliveira, as coisas correram sempre excelentemente, com uma grande vontade de ultrapassar a situação por parte da administração. Uma coisa importante aqui de notar é que o Conselho Fiscal tinha 3 membros, os 3 membros que já identifiquei, e não tinha mais nenhum apoio técnico. Hoje em dia, felizmente, a Caixa tem muitos técnicos a apoiarem os 2 órgãos, Conselho Fiscal e Comissão de Auditoria. Tem mesmo qualquer coisa que se chama o núcleo ou direção de suporte corporativo, onde está um conjunto qualificadíssimo de técnicos, conheço alguns deles, que apoiam o trabalho destas coisas. Nós trabalhávamos sozinhos, ou então aquilo que nos restava era contratar uns peritos que nos apoiassem. E como já sabem, a nossa opção, e creio que hoje estarão todos de acordo que foi uma boa opção, foi a Sociedade Oliveira Rego, que trabalhou connosco com grande qualidade e lealdade. E depois tínhamos o Dr. João Dias Garcia, que vão ouvir amanhã, se não estou em erro, que era o secretário da Sociedade e, portanto, fazia ali uma espécie de part-time, era uma pequena tarefa no conjunto enorme de trabalho dele, que secretariava as sessões e fazia umas atas que, como terão visto, são atas, em geral, muito sucintas. Não sei se conhecem as atas todas. Na ponta final, essas atas deixam de ser tão sucintas porque, por influência do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu exige que elas passem a ser mais detalhadas e derem expressão aos conflitos que tenham surgido na reunião, etc. E, portanto, calculo que o pobre Dr. Dias Garcia sofreu para reproduzir, por exemplo, uma discussão que eu tive com a chefe de missão do Banco Europeu, uma senhora cujo nome não me lembro, uma senhora croata, que não tinha qualquer ideia do direito português e, portanto, insistia em que a Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos devia fazer coisas que lhe estavam totalmente vedadas pela lei portuguesa. E, por exemplo, auditar as outras sociedades membros do grupo. Pronto, e não havia nada a fazer. A senhora dizia, não, mas eu quero. Eu dizia, não posso e tal. E, portanto, acharão com certeza graça a uns momentos mais picarescos nessas atas. Em geral, são atas, digamos, sucintas. Era a preocupação do Dr. Dias Garcia assente nas orientações do Conselho de Administração. Atas sucintas em que fiquem todas as deliberações. Quem quisesse fazer declarações, fazia declarações para a ata, que ficavam anexas. Sr. Presidente, as minhas desculpas, estou mesmo quase a acabar. Portanto, tenho muita pena que o Dr. João Dias Garcia se tenha aposentado. Ele ainda tinha muito a dar à Caixa, é um funcionário de excelência, um homem de excelência, como verão amanhã. E depois, na Comissão de Auditoria, continuamos na mesma situação. 3 elementos. E a experiência já me dizia que as pessoas para contratar eram a Sociedade Oliveira Rego. Contratei-os de novo e, entretanto, o professor Rui de Carvalho, pessoa de uma grande simpatia e disponibilidade, também aparecia por lá para nos ajudar, mas sem qualquer estatuto fixo. Foram anunciadas várias vezes, e estão nas atas, as decisões de contratar um núcleo de apoio que, no entanto, nunca apareceu. Mesmo para não prolongar, devo dizer que no final, e em sequência das imposições do Banco Europeu, foi pedida uma comissão de auditoria, uma análise sobre os órgãos de gestão, uma análise coletiva, digamos, sobre o trabalho de cada órgão de gestão, e uma coisa ainda mais delicada, que era uma análise individualizada dos próprios membros do Conselho de Auditoria. Pareceu-nos que o melhor seria entregar este trabalho a um auditor. Foi, depois de um concurso, entregue a um auditor chamado Amro, muito especializado em headhunters, neste tipo de trabalho, que produziu um relatório que está à vossa disposição e que faz uma apreciação que me ajuda a pensar que terminei as minhas funções em estado de grande tranquilidade, com a noção que, apesar de todos os constrangimentos, cumprira com o rigor e a exigência espetáveis num serviço público. Muito obrigado e as minhas desculpas de novo para o prolongamento.
Muito obrigado, Sr. Eduardo Paes Ferreira. Vamos dar então início às intervenções dos diferentes grupos parlamentares. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Eduardo Paes Ferreira. E a primeira pergunta que lhe queria fazer era, nas funções que desempenhou no Conselho Fiscal e depois na Comissão da Auditoria, se tinha acesso a todas as informações que solicitava ou se alguma vez houve alguma informação que tivesse solicitado e que não lhe tivesse chegado.
A minha convicção é que tive sempre acesso às informações. Houve talvez um período em que as coisas foram um pouco mais difíceis e que corresponde ao mandato, ao primeiro mandato do engenheiro, do Dr. José de Matos, que tinha a tal ideia que a Comissão de Auditoria não era muito importante na estrutura da Caixa.
Pode-me confirmar só em que anos é que houve essa informação menos prestada?
Ora bem, 2010, 2015. Mas quando digo isso, não digo no sentido de ser sistemática e de ser recusada, mas era mais difícil o fluxo. Houve também anteriormente um período, ainda na administração do engenheiro Faria de Oliveira, em que o Dr. Norberto Rosa foi deslocado, que era o nosso interlocutor fundamental, foi deslocado para o BPN e, portanto, aí também houve alguma perturbação na velocidade de resposta.
Mas queria lhe perguntar, em que é que se traduzia em concreto essa dificuldade de obter informação? Ou seja, que documentos é que foram solicitados e que não foram entregues à Comissão de Auditoria?
Sr. Deputado, não há documentos fundamentais, até por uma razão que é esta. Os documentos fundamentais acabam por se traduzir. Por um lado, iam ao Conselho de Administração, onde nós estávamos, e, por outro lado, no relatório e contas anual. E, portanto, as coisas compunham-se. mas por vezes, por exemplo, pedir que nos fosse fornecida as atas das comissões executivas era difícil.
Ainda assim, com a informação que dispunha, que ainda assim era alargada, queríamos lhe perguntar se encontrou as mesmas situações.
Queixar, não quero dizer que não tinha informação.
Muito bem. Então, tinha informação que lhe permitia encontrar as situações que estão descritas neste relatório da EY, nomeadamente créditos concedidos sem parecer de risco, créditos concedidos com parecer de risco favorável. Tinha conhecido destas situações?
Sim. Sim, e assinalava por vezes nos relatórios trimestrais, onde estão referidas muitas dessas situações. Embora deva dizer que já percebi que há alguma controvérsia em torno disto, mas do meu ponto de vista, juridicamente, não é vinculativo o parecer da Comissão de Risco. A Comissão de Risco dar um parecer, num certo sentido, não obriga o Conselho a segui-lo.
Então, tinha conhecimento destas situações em que não havia parecer de risco, havia parecer de risco desfavorável e condicionado e em que as condições que estavam no parecer não eram cumpridas. Isto era do seu conhecimento e, portanto, fazia uma avaliação destas situações. Que avaliação é que tinham desta realidade, que conheciam?
Por um lado, transmitíamos essa realidade à tutela, para que ela avaliasse, porque, repare, há aqui uma questão, é que o Conselho de Risco é um conselho, digamos, de empresa, de quadros da empresa, aos quais podem escapar considerações de ordem económica geral ou de ordem política, na medida em que existam e que sejam legítimas e que justifiquem que o Conselho tenha uma posição diferente, porque teve acesso à informação que o Conselho de Risco não teve.
Sim, mas nós hoje sabemos que os parceiros de risco indicavam que aquelas operações não cumpriam os critérios que estavam definidos e depois geraram as imparidades que agora conhecemos e que estamos todos a ser confrontados com elas. E, portanto, é bom saber que alguém tinha conhecimento disto na Caixa na altura. E o senhor já disse aqui que reportava à tutela. Eu queria que me dissesse em concreto a que ministros é que reportou e se também reportou ao Banco de Portugal esta situação.
A todos os ministros e ao Banco de Portugal no parecer sobre o relatório e contas da sociedade. Agora, o que o Sr. Deputado Paulo Alves diz é exato. Desculpe lá, foi por causa do deputado Paulo Sá, então peço-lhe imensa desculpa. O que o Sr. Deputado Duarte Alves diz é exato, é verdade que muitas dessas operações deram mau resultado, mas algumas não deram. E houve outras que não houve essa situação e que também deram. Porque é muito fácil colocar-nos hoje e dizermos isto correu mal. Mas naquela altura não era tão fácil. Até porque não nos podemos esquecer que em muitos casos estamos em anos de euforia bancária total e em que os bancos correm atrás dos clientes. Por vezes correm muito mal. Mas, sem querer com isso dizer que não haja maior necessidade de rigor na concessão de crédito, é compreensível que possa haver esta... quer dizer, que não havia os dados que temos hoje. Aliás, não. Se me permite, sem querer repetir coisas que o Dr. Oliveira Rego vos disse ontem, há, por exemplo, uma operação com a Espanha, foi uma operação que é o que se chama um azar terrível. É uma coisa, o produto dependia totalmente de cotações nos mercados internacionais, as cotações evoluíram desfavoravelmente, a administração da empresa espanhola associada a isso portou-se mal para com as obrigações que tinha com a Caixa e pronto, e isso deu muito mau resultado.
É verdade que não se pode ver tudo na altura, mas o senhor na altura, e estamos a falar de 2011, o senhor, o Conselho de, a Comissão de Auditoria, em 2011, já tinha uma informação do auditor externo em que era identificado como um dos principais riscos os créditos garantidos por ações para os grupos Berardo, Góis Ferreira e Investifino. Isto estava na informação que já tinham do auditor externo. Nessa mesma informação são referidas outras 9 operações em que havia incumprimentos dos rácios contratuais e em que as garantias deixaram de cobrir a exposição. Portanto, havia informação de que isso era um dos principais fatores de risco na altura. E ainda antes disso, em agosto de 2011, também tinha um relatório da Comissão de Auditoria em que se referia o relatório de imparidade com referência a 31 de dezembro de 2010, que evidencia insuficiências de provisões contabilísticas para o segmento de empresas. Portanto, o senhor já em 2011 tinha um conjunto de informação disponível e que, aliás, mesmo nas atas sucintas que eram, estava expressa essa questão e, portanto, havia esse conhecimento e, como disse, transmitiu aos vários ministros. Aquilo que eu lhe pergunto é se houve uma reação da parte da tutela, ou se notaram alguma atitude da parte dos vários ministros no sentido de resolver estes riscos que identificavam como riscos importantes para a Caixa.
É difícil dar uma resposta totalmente segura sobre isto. Eu diria que não há uma resposta muito evidente da parte dos governos, que teriam, na maior parte dos casos, uma ideia de deixar isto correr, a ver se isto se aguenta. Pronto. Mas queria-lhe até dizer o seguinte, é que estes riscos que está a referir à Comissão de Auditoria, porque é o período também que começa a haver as tais inquéritos transversais do Banco de Portugal, já tinham sido identificados por nós no Conselho Fiscal muito antes, em 2007, por exemplo, em 2008, eu dirigi uma carta ao engenheiro Faria de Oliveira sobre vários casos em que se incluíam justamente alguns dos que o senhor deputado citou, e em que ele me respondeu que estava a procurar repor os níveis de garantia e, enfim. Aliás, enfim, se me permite, na minha carta, que é uma carta que é enviada a propósito do parecer sobre o sistema de controle interno da Caixa Geral de Depósitos, venho solicitar um conjunto de esclarecimentos adicionais sobre os resultados reportados na referida atualização, nomeadamente quanto ao facto de existirem processos em que a taxa de cobertura é inferior à contratada, sendo, em alguns casos, inferior a 100%, existirem empréstimos que não evidenciam amortizações desde a data da contratação ou cujo montante em dívida aumentou no período de 22 de janeiro a 22 de abril do corrente ano, portanto, o ano de 2008, ou não ter sido determinado, aprovado, o rácio de cobertura para uma outra empresa que não era essas que citou, nem era uma grande preocupação. E a isto o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira respondeu.
Desculpa, de quando é que é essa carta e quando é que é a resposta?
Isso a tem minha carta é de 26 de maio de 2008. A resposta é de 4 de junho de 2008. E nos relatórios trimestrais deste período existem vários quadros. Eu há pouco, falando com um dos seus deputados, disseram que não tinham ainda a matéria do Conselho Fiscal, que só tinham da Comissão de Auditoria, não sei se isso é exato. Pois, Eu também fiz a minha pequena queixa sobre a informação que a Caixa me dava, mas percebo que a vossa seja maior. Também percebo que a Caixa está inundada, de facto, de pedidos e tal, porque o número de pessoas que foi apontado como podendo vir a esta comissão é elevadíssimo e como as pessoas não têm muitas vezes o material, vão todas lá pedir, e, portanto, posso perceber que isso aconteça. Mas, se virem estes relatórios trimestrais do Conselho Fiscal, há toda uma série de quadros em que os empréstimos estão identificados por grupos económicos e com a situação do nível de garantias. O engenheiro Faria de Oliveira, portanto, nesta carta de resposta, diz-me que em todas as situações referidas nos parágrafos anteriores estão em curso processos conducentes à regularização do incumprimento contratual dos rácios de cobertura. Esclarece-se ainda que em nenhum dos casos referidos existe qualquer tipo de incumprimento ou de qualquer obrigação pecuniária, seja ela de capital, seja ela de juros ou encargos. Bom, isto é uma resposta de junho de 2008. Provavelmente tornou-se bastante pior nos anos subsequentes, mas fomos justamente sempre procurando trazer todos estes elementos para a discussão.
Muito obrigado. Eu já agora perguntava-lhe se podia facultar à Comissão essas cartas e outras que tenha do mesmo género, porque tem todo o interesse para esta Comissão podermos ter acesso à correspondência entre a Comissão da Auditoria e a Administração.
Sr. Deputado, eu preciso da vossa ajuda, no sentido que eu vinha completamente com essa disposição de deixar esta carta. Mas depois alguém me alertou para que não poderia fazer isto porque violava o sigilo bancário, nos termos da última alteração que tinha existido sobre isso. Não sei se o Sr. Presidente, qual é a sua interpretação. Desculpe lá, de boa fé, é o que lhe posso dizer, trouxe-as comigo. Então, Sr. Deputado, aceita que na pausa falemos sobre isso para chegar a uma conclusão?
Aliás, repare, é assim, nós aqui o critério que temos tido é que há certas matérias que têm sigilo e a Comissão, há um acesso restrito a esses documentos e, portanto, penso que tudo o que seja desse âmbito, desde que entre para o pacote do confidencial, não haverá esse problema.
Oh, Sr. Deputado, eu diria que se o Sr. Presidente estiver de acordo, eu sinto-me confortável a deixar-lhe a carta, a deixar à Comissão a carta. E depois vão-me visitar a cadeia. Eu não fumo, portanto não há esse encargo adicional.
O Dr. Eduardo Paes Ferreira disse aqui uma frase que é bastante importante. Disse que os governos de alguma forma deixavam isto correr. Ou seja, havia uma informação, não só à administração, através dessas cartas e dos próprios relatórios, mas também os relatórios chegavam à tutela, aos ministros, que depois havia esse deixar correr. Nós também temos um bocado essa sensação de que, em alguns momentos, a Caixa já estava a precisar de uma recapitalização, nomeadamente nestes anos em que nós temos acesso aos relatórios da Comissão de Auditoria, 2011, 2012, já haveria indicações claras nos vossos relatórios destas situações, mas que não havia interesse de poder, nessa altura, resolver as situações. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava era, em concreto, em que períodos é que teve essa sensação de que havia uma tentativa de deixar correr e empurrar para a frente os problemas da Caixa que vocês identificavam.
Sr. Deputado, é assim, eu aqui tenho dificuldade, por vezes, em distinguir o que é o mero exercício do meu cargo ou do meu ex-cargo e aquilo que é a minha opinião pessoal, especulativa, do observador. Mas por isso. Certo, sem dúvida, mas, por exemplo, em relação a uma operação de que eu já não fui testemunha final, que é a recapitalização de 2016, parece claríssimo que essa recapitalização foi feita muito acima das necessidades. Ou seja, que a opção do Governo foi criar condições para que a Caixa passasse a ter, digamos, uma situação boa e uma situação que lhe permitisse apresentar lucros. Ou seja, as imparidades da Caixa estariam muito longe dos 5 mil milhões ou lá perto disso em que andou a recapitalização da Caixa. Há depois outros períodos, Sr. Deputado, em que a situação geral do sistema financeiro era muito complicada e em que, digamos, havia, e quando digo isso do sistema financeiro geral para pôr em evidência, as mesmas regras que a Caixa devia cumprir deviam ser cumpridas por outros bancos, e esses bancos tinham até rácios piores e supervisão, a tutela não era tutela, e não havia tutela, era supervisão, não atuou no sentido de corrigir isto. Um pouco, julgo eu, para ver se a melhoria da situação económica conseguia corrigir. O problema é que, mais uma vez, nem sempre o que gostaríamos.
Nós, olhando para o conjunto das atas da Comissão de Auditoria, no final de 2011, inícios de 2012, nas atas dessa altura, observamos que há duas grandes preocupações da parte da Comissão de Auditoria. Uma é o BPN, é os reembolsos ao BPN, e outra é o processo de venda dos seguros da Caixa e a alienação de participações financeiras. Estas eram as que tinham maior destaque. E parece que questões como a exposição ao BCP, através dos créditos que já referi, do Grupo Berardi, Investfino, Manuel Góis, surgem em segundo plano e que só no final de 2012... Já para o final de 2012, é que começa a haver essa preocupação, levando mesmo a uma reunião sobre este tema. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar era quando é que a exposição ao BCP começou a ser uma preocupação prioritária para a Comissão
de Auditoria? Eu diria que foi desde sempre para nós. Foi para nós no Conselho Fiscal e depois, talvez as coisas tanto se repetirem percam um pouco o impacto. Mas vem muito de trás a preocupação com o BCP. Agora, as duas situações que o Sr. Deputado aí citou, portanto, a venda dos seguros e o BPN. Pronto, sobre o BPN, por exemplo, é preciso registar que, tanto quanto consigo saber, o BPN não originou perdas significativas à Caixa. Espero não estar muito enganado nesta afirmação, mas é a minha convicção. Quanto à venda dos seguros, não gosto de repetir aqui coisas que disse em órgãos de natureza diferente, mas, e aqui tenho receio que a memória me traia, mas julgo que votei contra a venda dos seguros. Porque sempre me pareceu um grande erro que o banco não tivesse uma seguradora, e ainda não sabia o que a seguradora faria depois, comecei hoje, sempre me pareceu que era extremamente perigoso que o banco ficasse a colocar produtos de uma seguradora sobre a qual não tinha qualquer poder de intervenção.
Ainda em relação às várias atas que nós tivemos acesso, há uma certa altura em que também começa a haver algumas divergências com o Banco de Portugal. Sabemos que em 2011 houve essas divergências quanto às imparidades, que estariam expressas numa carta enviada pelo Banco de Portugal à qual a Caixa iria responder. E depois não seguimos o acompanhamento dessa resposta em futuras reuniões da Comissão da Auditoria. Essas diferenças foram explicadas nessa reunião e aquilo que nós queríamos perceber era exatamente quais é que eram essas divergências, nomeadamente nesta questão das imparidades que estavam a ser registadas. Parecia haver aqui uma divergência entre a posição da Caixa e a posição do Banco de Portugal. Como é que os senhores acompanhavam isto naquela altura?
Deputado, Tanto quanto me recordo, e enfim, queria justamente evitar as tais respostas que tinha dito que não queria dar, mas tanto quanto me recordo, respondemos ao Banco de Portugal e esse assunto ficou resolvido, ficou sanado. Mas não posso garantir totalmente. As relações com o Banco de Portugal vão piorar um pouco mais tarde, quando vem o Banco Central Europeu e a JSD, que exerce, entra como, digamos, um acionista prepotente e que quer mandar em todos os órgãos e obrigar todos os órgãos a fazer o que quer. E há uma outra entidade que não foi aí muitas vezes referida, mas que tem uma atividade muito nociva ao longo do tempo na atividade da Caixa, que é a DGCOM. A DGCOM, designadamente para os efeitos de recapitalização não ser considerada como um auxílio do Estado, faz exigências manifestamente excessivas ao Estado português.
Muito bem. Então, olhando para este período de 2011-2012, nós vemos que da parte da Comissão de Auditoria há preocupação com o grande conjunto de créditos que estão a ser cedidos sem as garantias necessárias ou com os parceiros de riscos favoráveis. Há uma preocupação que foi manifestada. Há uma preocupação com a exposição ao BCP, que até já vinha de antes, mas que os senhores a mantêm. Há aqui preocupação também com o registro de imparidades da Caixa. Portanto, há preocupação da vossa parte com a situação da Caixa. Bem, e aquilo que eu pergunto é se nessa altura não havia já necessidade, se não identificavam já a necessidade de se fazer alguma coisa em relação à Caixa, da parte da tutela, que tinha a responsabilidade de garantir que a coisa não ia piorar daí para a frente, como aconteceu até o ano 2015, em que nós conhecemos esta fotografia da EY. Mas nós queremos saber é o filme para trás. Os senhores aqui, nos vários relatórios da Comissão de Auditoria, ajudam-nos a perceber que havia preocupações que eram manifestadas e que os senhores transmitiam à tutela. E aquilo que nós queremos saber é o que é que conhecem, que ações é que foram feitas para resolver esses problemas.
Sr. Deputado, eu diria que uma Comissão de Auditoria que não viva preocupada não me tranquiliza muito. Eu acho que mesmo quando, aparentemente, no sistema financeiro um banco está bem, os órgãos de fiscalização têm que estar preocupados, porque têm que seguir todas as eventuais falhas em inúmeras áreas. Primeiro ponto. Segundo ponto, estas situações, volto a repetir, foram reportadas em vários relatórios, não constituíam. O sistema financeiro é qualquer coisa de muito complexo, como sabemos todos nesta sala e não só, e com o qual é preciso um cuidado extremo. Não podemos ser bombeiros pirómanos. O Conselho, a Comissão de Auditoria ou o Conselho Fiscal não podia criar uma situação de alarme que ainda não se justificava, mas que podia ter consequências desastrosas, por exemplo, ao nível de uma corrida aos depósitos. Que, aliás, é uma coisa muito interessante do ponto de vista da resiliência da Caixa. É que, apesar das várias notícias, das inúmeras notícias, das várias fases de crise e tal, nunca houve movimentos muito significativos a nível dos depositantes.
Então, eu já estou com pouco tempo e só para terminar, queria dizer que nós, de facto, ontem ficámos um pouco com uma ideia que vai de encontro àquilo que acabou de dizer, que foi-nos de alguma forma transmitido pelo ROC da Caixa, de que a auditoria interna funcionava muitas vezes mais como uma espécie de consultoria, ou seja, foi-nos dito aqui ontem que se faziam, que não se punham nem reservas nem ênfases nas auditorias, porque se procurava em primeiro solucionar o problema através de um processo dialético que envolvia a auditoria interna, a auditoria externa e a administração. Nas atas da Comissão de Auditoria ficamos com a mesma sensação em relação à auditoria externa, que também existe essa forma de funcionar. E aquilo que eu lhe perguntava, só para terminar o meu tempo, é se era assim que funcionava. Se os auditores internos e externos eram mais auditores ou de alguma forma eram consultores mais do que outra coisa. Porque este é um problema que se coloca porque todo o sistema de supervisão está assente na ideia de que o Banco de Portugal vai receber toda a informação auditada da parte dos auditores e que vão lá colocar quando houver algum problema. E nós depois ficamos com a sensação de que todo esse sistema de confiança é baseado numa confiança, mas que depois acaba por não haver esse controle. E, portanto, queria-lhe perguntar se era assim que funcionava ou se havia uma auditoria mais do que uma consultoria às operações da Caixa.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, tanto quanto eu acompanhei e acompanhamos muito os trabalhos da auditoria, parecem-me trabalhos de muito boa qualidade e de muita independência. E as auditoras estão sujeitas a um conjunto de regras deontológicas e de regras internacionais que são supostas de cumprir. Todos sabemos que nem sempre foram cumpridas, todos sabemos os resultados que por vezes houve. Mas nunca encontramos, nem nós, nem o auditor externo, de facto, nenhuma razão para criar um problema excessivo em torno disto. E eu diria que a circunstância de, apesar de tudo, a Caixa estar como está hoje, apesar de todos preferirmos que estivesse melhor, mostra que não foi um erro não fazer as reservas nessa altura. Que é sempre difícil saber o que é que teria acontecido se tivéssemos feito, mas poderia ter sido pior. São daquelas dúvidas com que temos que viver.
Muito obrigado, Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira. A segunda intervenção cabe agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Sr. Professor Eduardo Paes Ferreira. Sr. Professor, tomou posse como Presidente do Conselho Fiscal em 2007, começou o seu mandato, certamente que teve uma primeira reunião com o Revisor de Contas, que já vinha desde 2000. Quais foram as primeiras preocupações que foram transmitidas pelo Revisor de Contas referente ao exercício de funções, até então, de fiscal único por parte do Revisor, relativamente à Caixa Geral de Depósitos?
Muito boa tarde, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua pergunta e pelo seu interesse em aprofundar estas matérias. Eu diria que não penso que tenhamos discutido as condições em que os revisores oficiais de contas tinham exercido a função de fiscal único. O que começamos foi a preparar, de alguma forma, como dividiríamos daí por diante o trabalho entre revisor oficial de contas e conselho fiscal, por um lado, e a desenhar a possibilidade que só se concretizaria depois e depois de termos verificado a inexistência de incompatibilidades, podia-se colocar a dúvida se o revisor oficial de contas poderia ser perito, podia ser assessor do Conselho Fiscal. Ouvimos designadamente a opinião da própria Ordem dos Revisores de Contas e concluiu-se que não havia esse impedimento. E, portanto, pareceu-nos útil poder contar com que eles trouxessem toda essa experiência para o nosso trabalho conjunto.
Sr. Professor, não foi essa a pergunta que eu lhe fiz, peço desculpa.
Não, peço desculpa.
Percebeu mal. A minha pergunta é, nessa primeira reunião, o revisor de contas levantou alguma reserva, transmitiu-lhe alguma reserva relativamente ao sistema de controle interno da Caixa?
To the best of my knowledge, não. Não me lembro de ter sido transmitida, mas...
No relatório de fiscalização do Conselho Fiscal de 2007, refere-se que o revisor oficial de contas identificou algumas situações de exceção ao sistema de controle interno e apresentou recomendações resultantes da percepção que obteve do sistema de controle interno. E referem ainda que, tendo em conta as limitações inerentes ao sistema de controle interno, fraudes ou erros podem ocorrer sem serem detectados. Perante esta afirmação do relatório de fiscalização, que indagações é que fez junto do Conselho de Administração relativamente a estas matérias?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos a ver se eu agora acerto e se não o desilo. Sr. Deputado, é assim, esta fórmula que tem sido muito utilizada, e creio que o Dr. Oliveira Rego já explicou ontem, é um disclaimer típico de qualquer opinião de auditoria ou de revisão. Ou seja, nós sabemos isto, achamos que dentro disto não há perigo, mas não podemos garantir que...
Não, Sr. Doutor, sabe que isso não é verdade. Peço desculpa, não há nenhum template da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que tenha este disclaimer relativamente ao sistema de controle interno.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas isto é uma prática frequente de fazer. E foi neste sentido que a adotamos, porque é realista que assim o façamos. Avisar que não podemos garantir muito mais numa entidade com aquela dimensão que não surjam outros problemas.
Isso não é assim, Sr. Professor, peço desculpa, tanto não é assim que nos relatórios de fiscalização dos anos subsequentes não faz esta referência.
Eu precisaria de os ler, como calcula, mas muito provavelmente farei algumas vezes, outras talvez tenha falhado.
Nunca mais fez, só fez relativamente ao exercício de 2007, que é o primeiro ano de exercício de funções do Conselho Fiscal, em que é dito claramente que, relativamente às limitações de controle interno, pode existir a probabilidade de existirem, ocorrerem fraudes e erros não detectados. E a pergunta que eu torno-lhe a perguntar é, relativamente a esta matéria que... O Sr. Professor, o Conselho Fiscal, colocou no relatório de fiscalização, indagou junto à administração alguma matéria relacionada com isto?
Sr. Deputado, é assim, eu pensaria que tinha voltado a usar, mas como o Sr. Deputado me diz que não, obviamente eu aceito que não voltei. Agora, é natural que eu tivesse tido esse especial cuidado por ser o primeiro relatório, e por ainda não estar suficientemente informado do que se passava. É natural que tenha acontecido isso.
Sr. Professor, primeiro, não estou a fazer aqui uma questão pessoal, porque estamos a falar de um órgão, o Conselho Fiscal não é o Sr. Professor.
Nem estou a entender como tal.
Vamos lá ver. Segundo, relativamente a esta matéria, o que está-me a dizer é que, embora tenha colocado isto no seu relatório de fiscalização, o Conselho Fiscal, embora tenha colocado isto, não foi feito nenhuma indagação, nenhuma pergunta junto do Conselho de Administração relativamente a esta matéria.
A qual matéria, Sr. Deputado?
Há possibilidade de existirem erros e fraudes nas contas que possam não detectar.
Dá-me licença um minuto só para tocar. Aqui um auxílio de memória que é este. Aparentemente o Conselho Fiscal, e confirmando a sua ideia que não estamos numa fulanização, quando recebeu o draft do Dr. Oliveira Rego, que ainda ontem cá confirmou que gostava muito de usar esse disclaimer, julgo que ouvi isto, mas... Bom, mas não interessa também agora para o que... E nós ficamos um pouco preocupados justamente com essa ideia de que isso pudesse ter um efeito muito assustador, digamos. Agora, o que o Dr. Oliveira Rego nos explicou, e é a razão porque ele continua a usar isto, é que estes relatórios são feitos por amostra. E, portanto, pode sempre fugir alguma coisa. E, portanto, é uma pura cláusula de cautela.
Sr. Professor, mas o que está-me a dizer é aplicado ao exercício de 2007, 2008 e seguintes. E como esta disse, referência foi só em 2007.
Mas como lhe disse, já não tinha a nossa profunda simpatia em 2007. Mas estávamos no início da arte.
Já me respondeu, não fez nenhuma questão junto do Conselho de Administração relativamente a esta matéria e certamente
qualquer...
também não fez nenhuma questão, não informou, ou seja, a informação à tutela foi via a emissão do relatório de fiscalização. É isso que eu posso deduzir, não sei se confirmam.
Sim, mas não tenho...
Ontem, na audição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Supervisor do trabalho da auditoria da Caixa Geral de Depósitos disse que havia situações junto à Caixa Geral de Depósitos que a Caixa Geral de Depósitos tinha muita vontade de resolver, mas muitas vezes relativamente à conjuntura económica, a conjuntura económica era um impedimento à resolução dessas situações. Um pouco na linha em que o Sr. Professor falou relativamente às reservas. À colocação ou não de reservas. Um pouco disso. Que situações eram essas?
O Sr. Deputado Gil Macedo, como bem se lembra, a situação da economia portuguesa era uma situação muito difícil. E era uma situação em que as dificuldades se repercutiam sobre o sistema financeiro. E, portanto, muitas... O crédito era muito reduzido, a procura de crédito era muito reduzida, porque não havia investimento, não havia nada, e portanto...
Mas foi deixado passar que poderia haver algumas preocupações, nem que seja de leve, relativamente a imparidades, relativamente ao exercício de 2018.
Sim, mas isso eu já disse que avisamos, dissemos, imparidades, é preciso... tomar conta disto, porque justamente se o sistema financeiro falhasse, então é que a economia falhava totalmente.
Mas esses alertas relativamente a imparidades, estava a falar só dos relatórios trimestrais, que no relatório anual de fiscalização não faz qualquer referência a isso.
Sr. Deputado, eu já vi que tenho tão presente a matéria que me custa dizer que penso que faço, mas... E, sobretudo, está-me a lembrar a doutora Rosa Sá uma vez mais que nos relatórios para o Banco de Portugal sob o controle interno tínhamos estes avisos.
Eu só falei nos relatórios anuais de fiscalização. Foi isso que eu disse, que daí não tinha qualquer referência a essa matéria.
Ah, bem, mas okay, mas dei essa explicação para dizer que não me tinha desinteressado do assunto. Não nos tínhamos desinteressado do assunto.
Sr. Professor, como sabe, uma das funções do Conselho Fiscal e da Comissão de Auditoria, que é idêntica, é fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controle interno e do sistema de auditoria interna, se existente nas empresas, nas entidades. Explique-me, por favor, como é que, relativamente à gestão de riscos, no relatório... do Conselho Fiscal, do relatório e parecer do Conselho Fiscal relativamente às contas do exercício 2008 e seguintes, não há uma linha que faça referente à questão da gestão do risco, a uma eventual preocupação relativamente ao risco inerente a qualquer operação da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, eu há pouco falava-lhe nos... 8 anexos em que abordamos esta matéria, e um deles é justamente sobre o sistema de gestão de riscos, e temos lá assinalados 1, 2, 3, 4, 5, 6, obrigado, é cansativo de facto o número de riscos, 49 observações quanto ao sistema de risco. Agora, estas observações são de diferente natureza. Algumas são de risco baixo, outras são de risco médio e assim sucessivamente. Não percebo como é que pode crer que não esteja isto. Eu, aliás, percebo. Isso vem da leitura de Ernst & Young. Mas o que Ernst & Young fez? Fez duas coisas extremamente incorretas. Não falou com ninguém da fiscalização. Nem com o ROCs, nem com os auditores externos, nem com o Conselho Fiscal. Pronto. E se queria isso, e se queria ter uma auditoria sólida, parece-me que deveria ter conversado. E depois, que ignore completamente isto, ainda por cima usa a frase introdutória em que nós dizemos e agora vamos seguir o seguinte iter, para tirar a conclusão que nós não reconhecemos nenhum risco. Nada de mais errado, Sr. Deputado, peço desculpa.
Mas a minha leitura não se baseia no relatório da Ernst & Young. Baseia-se no relatório da Ernst & Young.
Quer que eu lhe deixe isto para ver?
No relatório e parecer do Conselho Fiscal, que são os documentos públicos.
Sr. Deputado, está aqui, se quiser eu deixo-lhe, suponho que tenho os relatórios, mas agora, não, quando eu lhe estou a dizer, e tenho aqui na minha frente, que temos 49 observações sobre o risco, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, não me pode dizer que eu não fiz observações sobre o risco.
Estou-lhe a dizer que não fez observações no relatório parecer do Conselho Fiscal. Aí não faz qualquer referência a isso. Pode ter feito aí, nesses relatórios trimestrais, relatórios...
Não é o relatório trimestral, é o relatório fundamental, que é o do controle interno, Sr. Deputado.
Eu sei.
Não aparece.
Desculpa. Mas não aparece nos relatórios externos, que são os relatórios de leitura pública. Mas, relativamente aos exercícios de 2007 e 2008, a Caixa Geral de Depósitos, conforme já estamos fartos de debater nesta comissão, fartou-se, e a palavra é mesmo esta, fartou-se de realizar operações em que as garantias não eram as mais apropriadas, em que a decisão final era contrária aos termos com que a Direção-Geral de Risco pensava que deveria de ser feitas as operações. Relativamente a estas matérias, certamente que o Conselho Fiscal pediu informações, pelo menos nas maiores operações, à administração para exercer o seu mandato de fiscalização. Qual é a avaliação que fez relativamente a essas situações?
Bom, Sr. Deputado, eu sobre isso penso que já falei duas vezes, não me importo nada de falar três. Se calhar havia outros temas mais úteis, mas primeiro aspecto, em 2008 falar neste tipo de operações já não é exato, são operações de 2007 basicamente. 2007, basicamente, pode ter havido uma em 2008. Eu já mostrei, até me comprometi a deixar cá a carta para mostrar, digamos, a preocupação que tínhamos em estar até em permanente diálogo com o Conselho de Administração para lhe chamar a atenção para essas irregularidades. Francamente, não sei o que é que o Sr. Deputado quereria mais dentro do quadro legal que é o quadro de atuação do Conselho Fiscal. Eu não podia fazer mais do que fiz.
Quais foram os alertas que o Conselho Fiscal fez junto da tutela para a existência dessas operações que poderiam, no futuro, não estar devidamente salvaguardadas?
Sr. Deputado, fará o favor de ler os relatórios do Conselho Fiscal. Concesso que não tenho comigo. Seria um pouco fastidioso começar aqui a ler os relatórios do Conselho Fiscal.
Além de enviar os relatórios para a tutela, tentou, junto da tutela, ter algum tipo de intervenção para chamar a atenção desses factos?
Sr. Deputado, há formas e há maneiras de proceder em todos estes sistemas. A forma que eu tenho de diálogo com o meu acionista, neste caso acionista único, é esta. É mandar-lhe trimestralmente um relatório. Depois, se houvesse alguma coisa a explodir, sim, talvez eu pudesse pedir-lhe para falar, embora achasse que isso levantava muitas dúvidas na questão de lealdade para com o Conselho de Administração. Porque se houvesse uma situação de muita dificuldade, era o Conselho de Administração que se devia dirigir ao acionista e ver o que é que era a intenção do acionista. Mas até lhe digo que houve uma vez que eu fui falar com o acionista excepcionalmente e depois de pedir ao Conselho de Administração autorização. Há um conjunto de operações que é feita e que tem como exemplo uma que já aqui foi falada hoje, que é o BPN, mas que teve depois vários outros bancos de menor importância, como a Finância e a... colocava-se a questão, a Caixa deve intervir nestes bancos? Deve meter dinheiro nestes bancos? E, aparentemente, a resposta é sim, isto é do interesse público para não criar mais problemas no sistema. E eu pedi ao meu Conselho de Administração, eu quero ir falar com o meu acionista para que ele me diga que o entendimento dele é que a Caixa Banco Público deve funcionar como salva-vida destes bancos. E fui.
E muito bem. E
muito obrigado, bem. Porque está bem uma bem, coisa, fico muito contente.
E diga-me uma coisa, e relativamente às operações Valdo Lobo, Investe Fino, Fundação Berardo, Metalgest, La Seda, o Sr. Presidente já não teve a mesma interpretação, achou que este tipo de operações como foram realizadas não justificava esse mesmo tipo de intervenção.
Sr. Deputado, há uma coisa que é assim. O Sr. Deputado tem todo o direito de ter uma interpretação jurídica diferente da minha. Agora, eu tenho uma interpretação muito clara sobre quais são as funções do Conselho Fiscal. E as funções do Conselho Fiscal não são de intervenção, caso a caso, operação a operação. E, portanto, eu cada vez que percebo que a administração realizou uma operação que acabou por correr mal, eu não vou dizer isto ao acionista. Eu transmito isto no relatório trimestral. E pronto, isto está cumprido totalmente o dever do Conselho Fiscal.
Sr. Professor, mas conforme foi falar com o acionista relativamente ao BPN e ao Banco de Finanças, é porque nas outras operações pensava, fazia uma avaliação de que não se justificava esse tipo de intervenção.
Nada disso, Sr. Deputado. O que eu pensava era que nesse apoio aos bancos poderia não haver, porque poderiam ser operações sem sentido financeiro algum. E, portanto, se o meu acionista, que é livre de decidir o que é que são as prioridades, o que é que quer que a Caixa faça, me diz, sim, eu quero que a Caixa ajude o sistema financeiro português, tudo bem. Agora, eu não vou discutir as operações de crédito imobiliário da Caixa, como todos sabemos, são de facto ruinosas. Hoje em dia há grandes perdas e houve as transferências para os fundos e houve tudo isto. Agora, eu não podia, a propósito de cada operação, levantar uma dúvida sistemática e ir a correr, Sr. Acionista, tenho aqui. Não, ele tem a informação, ele faz o que quer.
Mas não foi isso que eu estou a dizer, que o senhor
deputado é estranho, porque o senhor diz uma coisa, mas depois...
Não, eu o que eu disse, eu não digo que cada operação o senhor professor tivesse que ir lá, olha, fizeram a operação
então,
com a Fundação.
Então o que é que diz? Explique-me, por favor. Faça de conta que eu sou uma criança de 10 anos e explique-me.
É que se havia uma atuação sistemática da Caixa Geral de da Administração da Caixa Geral de Depósitos no sentido de aprovar aprovações contrárias a pareceres da Direção-Geral de Risco, com garantias inferiores à que estavam previstas.
Não é sistemática, Sr. Deputado.
Não é o que diz o relatório da Caixa da Ernst & Young.
Não é sistemática. Sistemática. Nem o relatório da Ernst & Young diz isso.
Neste grupo dos 25 maiores devedores, ou que tiveram mais perdas, a maior parte das situações levantadas pela Direção-Geral de Risco não foram conformadas por parte da administração. Ou seja, a administração tomou uma decisão diferente daquela que a Direção-Geral de Risco,
repito,
e com toda a legitimidade.
Como pode tomar? Pronto,
e com toda a legitimidade.
Estamos de acordo
nisso. Mas se a situação sistematicamente era contrária, não lhe levantou qualquer questão relativamente a essa matéria?
Mas sistematicamente era contrária, eu continuo a dizer que é uma... Peço desculpa, Sr. Deputado, há alguma coisa?
Não. Não entra em diálogo.
Sistematicamente continuo a pensar que não é a palavra adequada, mas mesmo que seja sistematicamente, o acionista tem de 3 em 3 meses esta informação, tem todo o tempo para corrigir. O acionista tem muito que fazer, digamos até a questão assim. Não me quero lá todas as semanas à porta a gritar, oh, vão a Valdo Lobo e tal. Não, por amor de Deus, Sr. Deputado, tenha noção disto, não. Dá-me ideia que por vezes não temos noção.
Escusa de tentar outra vez dizer que eu acho que o Sr. Professor devia ir lá uma vez por ano, ou cada vez. O que eu disse é que havia uma atuação, eu disse que havia uma atuação sistemática da Caixa Geral de Depósitos, da Administração, no sentido da aprovação. E, portanto, durante este período de tempo, nunca falou com o acionista relativamente a essa matéria. Eu não disse se era, tinha sido uma vez, duas vezes, três vezes, nunca falou relativamente a essa matéria.
O problema é este, que o modelo não é falar, o modelo é enviar o relatório. Só numa circunstância que me pareceu que tinha implicações possíveis políticas, que, por exemplo, outros partidos pudessem dizer o que é que andam a distribuir dinheiro, então perguntei. Agora, de resto, não é esse o critério. Peço desculpa. Podia ser de outra forma, mas não é.
Já percebi que, para o Sr. Professor, aquelas operações de crédito eram operações normais que...
Não pode ter percebido nada disso do que eu disse. Não. Em circunstância nenhuma, Sr. Deputado.
Não havia problema nenhum na realização.
Não, Sr. Deputado, não pode desvirtuar as minhas palavras.
Eu peço desculpa, um ponto de ordem. Peço desculpa, é muito importante para quem está a ouvir a audição que não haja sobreposição das intervenções. E, portanto, peço aos dois, senão vou ter eu que gerir e dar a palavra à vez a cada um.
Faz favor, Sr. Presidente.
De outra forma, vai ser complicado.
Por mim, agradeço-lhe
o
favor.
Sr. Professor, eu não quero, obviamente, desvirtuar as suas palavras. Vamos lá ver se a gente se entende. Não é esse o meu sentido. A única situação que eu disse foi, conforme o seu professor teve uma atuação relativamente ao BPN, não teve a mesma atuação relativamente aos outros créditos. Agora, o seu professor pode dizer assim, mas a minha avaliação pessoal, na altura, ou do Conselho Fiscal como um todo, é, julgámos que não justificava essa situação. É legítimo também. É legítimo.
Ô, Sr. Deputado, eu gostaria muito que o Sr. Deputado acreditasse que o sistema normal de comunicação entre o Conselho Fiscal e o acionista é o relatório trimestral. Isto resulta de muitos normativos que, se o Sr. Deputado tiver ocasião de rever, poderá perceber o que eu estou a dizer agora, e não que eu devesse passar a vida a correr para o Terreiro do Paço, se é que o Ministério das Finanças ainda é no Terreiro do Paço. Agora já não há ministérios no Terreiro do Paço, não é assim?
Muito obrigado. Ainda há, não é? Senhor Deputado, mesmo para concluir...
Só para concluir, eu não quero que fique dúvidas relativamente à minha posição e relativamente à posição do Sr. Professor. Ou seja, o que eu disse foi, e mantenho, foi que, relativa, e tanto que o Sr. Professor reafirma, na sua intervenção inicial, a primeira coisa que disse é que tinha uma visão relativamente à execução da função do Conselho Fiscal, uma função... que podemos dizer que é um pouco restritiva. Utilizou uma palavra do género que não era tão extensiva como muitas vezes as pessoas poderiam pensar. Foi a sua intervenção inicial disso.
Sr. Deputado, eu tenho a minha intervenção inicial aqui, portanto posso lê-la outra vez, se a Comissão tiver paciência. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse que a legislação portuguesa tem uma versão restritiva dos poderes do Conselho Fiscal, mas que nós no Conselho Fiscal, apesar disso, tentamos ir além desses poderes e avançar no sentido de um modelo de auditoria e, portanto, de um modelo muito mais intensa de investigação. Nunca disse que queria uma leitura restritiva do Conselho Fiscal. Agora, não quero uma leitura que me diga, por exemplo, que devo atuar antes da operação estar feita. Pronto.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Professor. Se nos dispensar a sua intervenção inicial, para os membros da Comissão, agradecemos uma cópia.
Pronto. Sr. Presidente, eu faço isso, mas se calhar pedir-lhe o seguinte. Eu reparei que trouxe um draft que não está bom em algumas passagens.
Envia por e-mail depois. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar
e como há gravação, verão facilmente que não há alterações.
Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Constança Urbana de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, começo também por o cumprimentar e agradecer a sua disponibilidade para estar aqui presente, para prestar esclarecimentos a esta comissão de inquérito. Naturalmente que muito já foi dito, vamos então tentar, e agora nesta última fase houve aqui uma certa confusão. Vamos tentar voltar a ser sistemáticos. É um facto que este relatório da auditoria da EY ou da Ernst & Young, ela identifica uma série de operações que, de concessão e também de reestruturação de créditos, portanto, e essa reestruturação foi ao longo de um período grande, embora os momentos iniciais tivessem sido muitos deles em 2007, 2008, mas também temos várias operações, talvez de menor monta, mas que também seguem este padrão, se quisermos, de incumprimento de regras básicas de gestão de risco, como, por exemplo, a concessão de créditos contra parceiros da direção de gestão de riscos, ou sem garantias suficientes que os acautelassem minimamente, e, portanto, regras que não só resultam dos normativos internos da Caixa Geral de Depósitos, mas também, eu diria, de uma gestão prudencial, se quisermos, de qualquer tipo de negócio. E a verdade é que muitas destas deficiências ou eram à vez, ou havia casos em que se acumulavam todas elas na mesma operação, contra o parecer da direção de risco, sem garantias, ou com garantias meramente pessoais, ou com garantias de valor muito inferior ao do crédito e por aí fora. E o que já sabemos, que já nos disse aqui, que enquanto Presidente do Conselho Fiscal e posteriormente também da Comissão de Auditoria, e aí também na qualidade de Administrador Não Executivo da Caixa, que teve conhecimento de muitas destas situações. Confirma isso, Senhor Presidente?
Absolutamente.
E em relação àquela afirmação do relatório que não existiu efetividade na ação do órgão de fiscalização, também já percebemos...
Peço desculpa, Sra. Deputada, não ouvi.
Em relação à afirmação que o relatório faz na página 103 de que houve uma ausência, se quisermos, de efetividade da ação do órgão de fiscalização, também refuta esta afirmação. Certo. Agora, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: é verdade que um membro, o Conselho Fiscal, e mesmo um membro não executivo de um Conselho de Administração, como era o seu caso a partir de 2011, não tem, naturalmente, poderes de decisão para decidir, nem pode evitar este tipo de operações, mas tem o poder de ver, de fiscalizar a atuação do Conselho de Administração ou dos órgãos executivos que lhe cumpre fiscalizar. E eu gostaria de saber se identificou estas deficiências de controle, se alguma vez no Conselho de Administração, enquanto Administrador Não Executivo, suscitou as fragilidades que identifica nos seus relatórios trimestrais quanto ao todo o procedimento de controle interno da Caixa. Essa era uma pergunta muito direta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Conselho de Administração, portanto, nesta versão que estamos a referir, ou seja, o Conselho de Administração Geral, digamos, global, presidido pelo Chairman, chamemos-lhe assim, portanto, estamos sempre cheios de anglicismos nestas matérias, mas Presidente Não Executivo, também se poderá dizer em Portugal, em português, mas pronto, a versão consagrada é o Chairman. É que fixa a agenda das reuniões do Conselho de Administração em função das prioridades. E designadamente o professor Álvaro Nascimento, quando exerceu essas funções de chairman, fazia reuniões muito longas, normalmente de 2 dias, e normalmente fora da sede, fora de Lisboa, para permitir um grande debate e um grande aprofundamento das questões. Uma parte... e escolhia os temas de agenda. Portanto, digamos, não pedia a cada um dos membros do Conselho que indicasse temas para discutir. Pronto. também não impediria qualquer membro de sugerir que fosse discutido. Essas reuniões são reuniões das quais conservo uma ideia muito interessante, porque foram consagradas às grandes questões de estratégia da Caixa e de futuro da Caixa e do âmbito internacional da Caixa, de muitos temas, digamos, de grande importância. Pronto. E depois, isto era, se quisermos, uma parte dos trabalhos. E depois havia, de facto, a parte da comissão, digamos, mais próxima da executiva. Digamos, como estamos aqui sentados numa mesa, a discutir e a entendermos-nos ou não, conforme o caso. Nessas reuniões, o que sucedia era que normalmente eram colocadas pelo Presidente determinados aspectos, era relatado, o Presidente da Comissão Executiva fazia um relato daquilo que se tinha passado nas comissões executivas e que considerava mais importantes, e portanto isto era, aliás, como dizia há pouco, creio eu, uma das minhas fontes de informação, mais até do que aquela que era passada para a Comissão de Auditoria diretamente. Estas reuniões da Comissão de Administração não eram um lugar por excelência para isto. A troca de opiniões é uma troca de opiniões entre a Comissão Executiva e a Comissão de Auditoria. Os membros do Conselho de Administração estão ali para outras coisas, para trazerem outras perspectivas à gestão. E é preciso ver, aliás, que nas duas comissões de auditoria em que eu estou, a primeira começa por só ter 3 membros não executivos, contra 7 membros executivos, o que deve ter sido uma originalidade quase absoluta no mundo, porque a ideia deste modelo dual de comissão executiva e de comissão administrativa é ter uma comissão administrativa muito mais vasta que possa, digamos, trazer novos aporres. Portanto, essa versão era uma versão bastante manca, se quiser. Na segunda, foi alargado razoavelmente o número de membros da Comissão de Administração e foram integradas até um diplomata, por exemplo, que fazia sentido, enfim, pessoas com algumas funções que podiam ajudar. Mas, repito, este Conselho de Administração não é... Não queria ser mal interpretado nestas palavras, mas não é decisivo nas questões de decisão.
Muito obrigada pela sua resposta, mas a questão que lhe coloco é assim. Então vamos às questões estratégicas, como a excessiva exposição da Caixa Geral de Depósitos a um setor determinado, nomeadamente através das operações de crédito que concedeu para a aquisição de ações, em que os colaterais são as próprias ações e sujeitas a toda essa volatilidade que são este tipo de operações, que eu acho que, fazendo aqui uma comparação mal amanhada, é a mesma coisa que me emprestarem dinheiro para eu ir jogar no casino e dar as fichas
mais
como
ou menos,
garantia.
Mais ou menos, sim.
Garantia, se perder as fichas, perdi. Se ganhar algum dinheiro no casino, ganhei. Portanto, este financiamento da economia de casinos, chamemos-lhe assim. Mas também uma operação que se revelou catastrófica foi a operação em Espanha, com uma série de ramificações, desde créditos que foram concedidos em Espanha para aquisição para projetos imobiliários em terrenos que nem sequer estavam sujeitos, nem estão ao dia de hoje, à possibilidade de urbanização, portanto, em que os próprios terrenos são dados como garantia e que, no fundo, não têm valor nenhum. porque não se pode sequer construir, todas essas ou excedências de créditos do Banco Caixa Geral em Espanha para a sucursal, no fundo transferindo imparidades para a sucursal da Caixa Geral de Depósitos, tudo isso são questões estratégicas que deveriam, em minha opinião, ser abordadas pelo Conselho de Administração Alargado e não pela Comissão Executiva. E aí é que os administradores não executivos têm um papel muito relevante, que não é só o papel de trazer novos aportes e diversificados aportes à gestão estratégica da sociedade, seja ela a Caixa Geral de Depósitos, seja outra qualquer, com outro objeto social, mas sobretudo a sua grande função é de serem controladores dos membros executivos de qualquer órgão de gestão. E como controladores dos membros executivos, não são pessoas que entram mudas e saem caladas ou que vão fazer número, como aqui já ouvimos falar atrasado nesta mesma comissão. Vão precisamente com uma série de poderes, deveres. Não só poderes, mas também deveres. O dever de suscitar as questões, de alertar para elas e, se necessário for, fazer registar em ata as suas oposições, as suas reservas. E é isso que eu gostaria de saber, Sr. Professor, enquanto membro não executivo da Caixa Geral de Depósitos, usou destes seus poderes, deveres?
Sim, senhora deputada, devo dar a minha mão à palmatória. O que eu disse era interpretável como não tendo nós, na Comissão de Administração, esse poder. E tem toda a razão, a Comissão de Administração tinha esse controle da estratégia a seguir, e o caso espanhol, por exemplo, é um caso bem visto. Nós temos um problema que é nós, Comissão de Auditoria, não tínhamos poderes sobre a Espanha, o que significa que não tínhamos informação sobre a Espanha. Portanto, a informação era basicamente a que recebíamos naquela reunião do Conselho de Administração, ou que nos era distribuída com avanço sobre a reunião para as podermos discutir. E, de facto, havia discussões e tal. Usei da palavra várias vezes, já não lhe saberei dizer o sentido em que, mas sim, tem toda a razão. Agora, essa é uma questão. Agora, quando começou a falar em Espanha, eu pensei que ia falar noutro caso espanhol, que é muito célebre, mas não era esse. E esse...
Esse caso espanhol muito, muito, muito célebre faz parte de toda a operação, mas é assim, é um facto que não tinha poderes sobre o Banco Espanhol do Grupo Caixa Geral de Depósitos, mas sobre a sucursal da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, que a partir de 2012 passou a ser receptadora, se quisermos, de todas as imparidades do Banco Espanhol, do Caixa Geral Espanhol. A sucursal da Caixa Geral de Depósitos, em minha opinião, acho que a Comissão de Auditoria tinha poder sobre ela.
A sucursal, sim.
E esta sucursal recebeu, segundo o relatório aqui da Ernst & Young, mais de 2 mil milhões de euros de transferências de créditos. Créditos esses, na sua maioria, mal parados, maus, tóxicos, se quisermos, limpando assim o Banco Espanhol, o Banco da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, e transferindo para a Caixa Geral de Depósitos portuguesa, se quisermos, para as pessoas nos entenderem melhor. Agora, essa operação, de um ponto de vista estratégico, causou muitos danos à própria Caixa Geral de Depósitos, e era uma decisão que foi estratégica e foi, de alguma forma, teve que ser aprovada pelo Conselho de Administração. Conselho de Administração, onde o professor Paz Ferreira foi administrador não executivo. E nessa situação, nessa sua qualidade de controlador, se quisermos, e um controlador privilegiado, porque além de ser presidente da Comissão de Auditoria, também era administrador não executivo.
Para concluir, senhora deputada.
Eu gostaria de saber se deixou muito claro nas reuniões da Comissão do Conselho de Administração a sua objeção, se quisermos, a esse tipo de estratégia.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado pelo tema tão interessante que levanta. Não deixei nenhuma estratégia, nenhuma declaração contra essa operação, nem fui contra a operação. Talvez por uma razão, que é o Conselho de Administração da Caixa era um conselho... Bom, primeiro, o Conselho ainda... A Comissão Executiva, ou antes, desculpe, tinha uma grande influência de Espanha, como é sabido. É uma equipa que vem praticamente toda de Espanha. E, portanto, nós, em Portugal, infelizmente, sabemos pouco de Espanha. E jogou aí, provavelmente, a favor dessa aprovação, o facto dos nossos colegas, digamos, mais espanholizados, acharem que aquela era uma operação boa e lógica e que permitiria um desenvolvimento depois da Caixa Espanha. Mas é a tal história, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Perderam-se as fichas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Eduardo Paz Ferreira.
Mas não vai ao casino, com certeza. Mas não vai ao casino, senhor deputado.
A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor presidente. Também queria cumprimentar o professor Paz Ferreira e começar por perguntar se alguma vez houve, no âmbito da Comissão do Conselho Fiscal ou da Comissão de Auditoria, algum questionamento da idoneidade, da competência ou do currículo de algum administrador da Caixa Geral de Depósitos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito boa tarde. Agora mais formalmente, depois de um encontro fugidio ali fora. Há uma... A partir do momento em que o Banco Central Europeu assume, digamos, o controle da Caixa, a equipa do Banco Central Europeu tinha uma opinião, em geral, negativa, seja dos serviços da Caixa, seja dos órgãos de direção da Caixa. Em relação aos serviços da Caixa, havia um serviço que achavam muito bom e todos os outros achavam péssimos. Em relação aos órgãos de gestão, a opinião era genericamente negativa. Mais coisa, menos coisa. E, por isso, foi-nos a certa altura pedido que fizéssemos uma avaliação do trabalho coletivo dos órgãos de gestão e que essa avaliação, no caso da Comissão de Auditoria, fosse feita individualmente. Há pouco já referi isso, creio, na entrada. Pelo melindre que isto podia ter, fizemos um concurso público e uma empresa multinacional ganhou esse concurso, não os conheço, ou quer dizer, conheci-os nas reuniões que tiveram connosco, e fez um relatório que eu acho que é muito favorável aos órgãos de gestão da Caixa. Diria que também é em relação aos membros do Conselho da Comissão de Auditoria, mas não queria ir por aqui. Agora, esta, portanto, é uma apreciação isenta de um auditor, sem relações com a Caixa, tem esta vantagem, não é nenhum das grandes multinacionais portuguesas que... Multinacionais portuguesas, era bom, digamos. Não é nenhuma das grandes multinacionais que trabalham intensamente com a Caixa e, portanto, tem a vantagem de estar de fora. Eu tenho todo o gosto em deixar cá este relatório de apreciação.
Muito útil. Mas eu até falava antes desse momento. A minha pergunta é simples. É se Armando Vara alguma vez foi questionado enquanto administrador ou a sua competência, ou, neste caso, Francisco Bandeira, quanto mais não seja, quando foi depois nomeado para a holding dos seguros.
Que grande salto. Dei um salto de quase 10 anos, não foi? Desculpe lá, é que, bom, o que se passa é que, ora bem, Armando Varas está na administração até 2007. Pois, era o que me parecia. E, portanto, 2007. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu também tinha essa impressão. E, como disse há pouco, por exemplo, com o Presidente do Conselho de Administração desse período, eu tive um número de contactos relativamente pequeno. Porque o Conselho Fiscal começa a exercer funções imediatamente antes do verão, depois metem-se férias, enfim, as coisas são como são, não vale a pena ignorar isso, e depois tenho 3 meses com esse Conselho de Administração até o Dr. Santos Ferreira sair. Nessa altura, se quiser, creio, mas aqui, enfim, não é nada que sejam documentos da Caixa, nem tenho a certeza disto, mas acho que já havia nos jornais muita discussão em torno de Armando Vara, que é uma discussão que começa de uma forma curiosa. Portugal é um país às vezes curioso. Eu não conheço o Dr. Armando Vara, primeiro, só para nunca sequer nos cruzamos na Caixa. Mas do que sei da vida dele, ele ou começou ou em determinada altura foi funcionário da Caixa em Trás-os-Montes, na cidade dele, que era Vinhais. Vinhais, estava a pensar porque é que Vinhais era tão conhecido, mas já sei, é Vinhais. Pronto, isso mesmo. E, portanto, digamos, ele começa pela base, muito pela base. E salta muito depressa. Mas sabe o que é, Sra. Deputada? Em Portugal, gosta-se muito pouco de ver as pessoas saltarem. E eu não sei em que medida é que isso também não provocou a fortíssima reação contra o Dr. Armando Vara. Mas não sei, é puramente o que eu lhe estou a dizer. Mas ouvi com muita frequência umas graças do estilo, era bancário, passou a banqueiro, esse tipo de graça era muito usado contra o Dr. Armando Vara. Mas não estou em condições, no seio da Caixa, não me lembro de ouvir, para além desse tipo de graça, não me lembro, honestamente, de ouvir críticas que lhe fossem muito, que lhe fossem dirigidas, em especial. Pois é assim, para lhe dar um exemplo, havia, por exemplo, um outro administrador, cujo nome não interessa agora para nada, porque é uma pura sensibilidade minha, mas que eu, por exemplo, achava que era muito mal educado, que não se levantava para cumprimentar as pessoas e tal. Pronto, não é razão, justamente. Portanto, é possível que houvesse muitas coisas deste estilo. Pronto, eu não vou considerar que esse administrador não era idóneo lá porque não se dava o trabalho de se levantar, mas pronto, era só um mal criado, ponto final. Desculpa a brincadeira. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Bom, nós estamos aqui a avaliar coisas um bocadinho mais concretas. Eu já sei que não concorda com a avaliação que o Banco de Portugal e o BCE fizeram quando estiveram na Caixa. A verdade é que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, depois de um conjunto de inspeções, afirmaram que os membros do Conselho de Administração não tinham respeitado a lei. A minha pergunta é, quais são as... Eu sei que não concorda com estas afirmações, mas eu ainda assim quero saber o que é que alegou o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal para afirmarem... que o Conselho de Administração não tinha respeitado a lei.
É que, tanto quanto me lembro, não alegaram nada. Nada. Disseram que não respeitava a lei. E lembro-me de um ponto específico, que era considerarem que não controlava as outras empresas do grupo. Pronto. Não me lembro de nenhuma de uma outra demonstração. Agora, a relação entre o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal e a Caixa tornou-se uma relação muito dura, em que, digamos, se posso usar uma palavra, que é sempre uma palavra difícil, um certo fundamentalismo dos bancos centrais se tornou difícil de digerir pelo Conselho, pela Comissão Executiva e pelo Conselho de Administração, designadamente num primeiro momento, num segundo momento também pela Comissão de Auditoria, e isso deu origem a situações de algum conflito e de algumas declarações gratuitas. E, por exemplo, ainda num documento muito recente, de 2017, que não o tenho, não sei como é que tive acesso a ele, mas vi ainda o Banco Central Europeu a teimar que a administração do banco não respeitava a lei.
Alguma vez foram invocadas ou mencionadas práticas de gestão da Caixa no âmbito dessas avaliações?
Dessas?
Avaliações.
Peço desculpa, Sra. Deputada, importa-se.
A minha pergunta, e espero que... Isso. A minha pergunta é se alguma vez as práticas de gestão do Conselho de Administração foram invocadas nessas avaliações do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal para justificar a não conformidade com a lei ou essa impressão tão negativa?
Senhora Deputada, eu não tenho essa ideia, mas é possível que sim, ou que pelo menos, como dizer, subconscientemente isso estivesse presente. É possível.
Mas nunca foi formalizado. Ou seja, se nós encontrarmos esse documento...
Não, se me permite, não quero afirmar isso com a certeza que assim foi. Mas... não sei. Peço desculpa, não consigo responder.
Exato. Nós só temos relatórios a partir de 2011 e por isso nós só conseguimos saber o que é que a Comissão de Auditoria fez a partir de 2011. O Banco de Portugal não nos enviou os relatórios, diz que é da Caixa. A Caixa não nos enviou esses relatórios porque não foram pedidos na precisão da palavra. Ainda assim, eu gostaria de elencar algumas práticas e gostaria que me dissesse se em 2007, 2008, ainda no tempo do Conselho Fiscal, se o Conselho Fiscal conhecia estas práticas. Nomeadamente, concessão de crédito sem cumprir rácios mínimos de cobertura quando os créditos são dados para compra de ações. Era do conhecimento do Conselho Fiscal?
Era, naturalmente, não previamente, como já expliquei. Claro.
E era do conhecimento do Banco de Portugal?
Era, foi transmitido.
Problemas na monitorização do valor das garantias associadas, nomeadamente, a ações. Era do conhecimento do Conselho Fiscal?
Sim.
E era do conhecimento do Banco de Portugal?
Sim.
Aprovação de créditos sem cumprimento das condições colocadas pela Direção-Geral de Risco, ou passando por cima de um parecer desfavorável, ou não cumprindo as condições do parecer condicionado. Eram do conhecimento do Conselho Fiscal?
Não tenho a certeza disso, e por uma razão, que é aquela que já várias vezes aqui sustentei, é que não acho que isso seja ilegal. E, portanto, é possível que não houvesse esse registro, mas não lhe consigo garantir.
Não, não é ilegal, mas é o indício de uma prática. E a minha pergunta é se essa prática era do Conselho, do Conselho Fiscal.
Que é uma má prática, estamos de acordo. Agora, é aquilo que eu dizia há pouco, Sra. Deputada. Os administradores são supostos de ter um ângulo de visão superior aos serviços, em que integram outros elementos de informação. E, portanto, podem ter boas razões que os levem a contrariar. Podemos dizer que, vendo os resultados, se calhar não tinham, só tinham mais, não sei.
O Conselho Fiscal analisava as atas e os anexos às atas do Conselho Alargado de Crédito, imagino. Embora as normas internas não obrigassem o Conselho de Administração a seguir esses mesmos normativos, obrigavam a que justificasse quando não seguisse.
Não.
Não obrigava ou não justificavam?
Não obrigavam.
Eu encontrarei esses normativos e na segunda ronda discutimos isto porque eu penso que obrigava. Esse é, aliás, um entendimento de Ernst & Young, com todas as falhas que possa ter neste relatório.
Ernst & Young diz isso, mas não obrigavam. É um erro de Ernst & Young.
Mas voltaremos a isto.
Peço desculpa, dá-me licença só que ouça aqui a doutora Rosa. Peço desculpa, se quiser fazer favor de continuar, foi aqui uma...
É entendimento, é vosso entendimento que não obrigava?
Não, a doutora Rosa põe-se de fora desse entendimento. Embora não esteja a ser ouvida formalmente, mas quero lhe dar esse...
Não, nós também temos algumas dificuldades de interpretação, porque a normativa às vezes não era claro. Mas uma coisa é verdade, o controle dos níveis de discricionariedade da administração era uma das recomendações de Basileia desde 2000, e por isso não obrigava, devia obrigar. E de qualquer forma parece-me que é uma boa prática de gestão justificar quando se vai contra um parecer de risco fundamentado. E a minha pergunta é se o Conselho Fiscal sabia que havia decisões contrárias a pareceres de risco que não estavam suficientemente justificadas. Porque, repare, tanto pode ser uma boa razão para que esse crédito seja aprovado, como pode ser uma péssima razão que leva a que esse crédito seja aprovado. E para ter a certeza que é uma boa e não uma péssima, tem que haver uma justificação.
É como lhe digo, não consigo garantir-lhe que tenha sabido se houve ou não... Mas, doutora Rosa, já agora, mais uma vez, diz-me, mas o risco de existir, diga-me lá, ou se autorizam...
Estava reportado.
Se existir?
O risco
de existir estava reportado. Está. Eu gostaria, finalmente, de saber se era do conhecimento do Conselho Fiscal... que havia créditos que eram dados, isto vem dos parceiros de risco, não estou a inventar, li os dossiês de crédito, os mesmos que a Comissão de Auditoria e o Conselho Fiscal tiveram acesso, mas que havia créditos que eram dados a empresas, a holdings, em que não era bem possível avaliar as contas da holding, porque tudo aquilo era um bocadinho obscuro e o próprio parceiro de risco dizia, bom, é difícil avaliar o património, esta holding só depende de receitas financeiras que até foram negativas no ano passado. Portanto, era do conhecimento do Conselho Fiscal que, de facto, havia crédito dado a holdings em que havia dificuldade em aferir o património e as contas.
Era assim, tivemos conhecimento disso e faz parte das questões que discutíamos com frequência com o Conselho.
E o Banco de Portugal tinha conhecimento disso?
O Banco de Portugal, sim.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já estive para fazer ao Banco de Portugal, que é, há algum facto reportado na auditoria da Ernst & Young que a Comissão de Auditoria, o Conselho Fiscal, não tivessem conhecimento?
Honestamente, não creio. Apesar da circunstância de não estarem os nomes e não sei o quê dificultar a conferência, honestamente não creio que isso aconteça.
E daquilo que reportou ao Banco de Portugal, e eu li os relatórios, sei que havia relatórios bastante detalhados, há algum facto da auditoria de Ernst & Young que o Banco de Portugal não tivesse, por inerência, conhecimento muito antes da realização desta auditoria?
Eu acho que o Banco de Portugal sabia tudo. Não está de acordo comigo? Diga lá.
Eu gostaria de entrar em operações específicas, porque, por exemplo, a ata de 5 de 12 de abril faz um acompanhamento muito particular da situação de João Berardo, que na altura tinha uma dívida de 358 milhões à Caixa, com garantias que eram ações do BCP que neste momento já não davam sequer para pagar juros, portanto estavam completamente desvalorizadas, e com um reforço da garantia pela coleção Berardo, 40% desta coleção. Ainda assim, a diferença entre as garantias e o valor do crédito, mesmo depois do reforço, era de 161 milhões. E, portanto, há metade do crédito, não é tanto, quase metade do crédito, que fica completamente desamparizado, desprotegido. A minha pergunta é... Como é que isto é possível? Porque eu sei que a economia piorou, mas para chegar a este grau de desproteção, digamos assim, é porque o crédito inicial não garantia mínimos de proteção. Nomeadamente, como é que é possível dar um crédito só com 100% das ações, como aqui foi dito, em que a direção de risco diz procurem o aval pessoal e de volta à direção ao CAC, ao Comitê de Crédito, dizer não conseguimos aval pessoal, a direção de risco diz procurem por favor conseguir um rácio de 120 e volta ao Comitê dizer não conseguimos rácio de 120, levam 105 e é se quiserem, e assim sucessivamente nas condições. Isto era do conhecimento do Conselho Fiscal?
Deixe-me que diga duas ou três coisas rapidamente. Primeiro, a Caixa não foi, como sabe, o único banco que fez este tipo de operação e que fez com esse senhor, com o Sr. João Berardo. Mais uma vez, estamos nos períodos de euforia, de economia de casino, de se achar que tudo é fácil. Agora, isto não tem nada a ver com serem operações que não fazem qualquer espécie de sentido. Eu, aliás, devo dizer que não só a garantia em ações, que depois acabaram por ser vendidas, se não estou em erro, a um preço baixíssimo, porque ainda foi a forma de obter qualquer dinheiro, mas uma coisa muito, muito baixa, como a própria outra garantia de uma parte da coleção de quadros, eu estou muito longe de acreditar que ela seja executável, porque é uma enorme confusão jurídica a Fundação Berardo e as ligações com o Estado, e se, as minhas homenagens, o Sr. Berardo há coisa que saiba fazer, é escolher bons advogados. E, portanto, estou convencido, nunca vi esse contrato e devia talvez ter pedido para o ver, embora era tarde no sentido que estava feito, mas admito que a execução dessa garantia seja extremamente difícil.
É por isso que eu queria perceber a prática da Caixa. Até podemos admitir que é normal dar créditos para a compra de ações, eu não acho que deva ser esse o desígnio da Caixa, e muito menos em operações desta dimensão.
Nem eu.
Mas o que não é normal é garantir essas ações com 100% das ações que se está a comprar. Ou seja, basta a ação descer o valor um bocadinho, já incumpri e não tenho como reforçar garantias, especialmente se não tiver uma empresa com património para dar em penhor. E a minha pergunta é se isto é uma operação que cumpra mínimos de proteção?
Se quer a minha opinião, não. Embora houvesse aparentemente a tal garantia suplementar dos quadros.
Depois.
É só depois, quando se tenta. Pronto. Mas é evidente que não, que não acho que seja uma operação que se deva fazer, se quer a minha opinião.
Senhores deputados, posso? Se não se importam de...
Desculpe, Sr. Presidente. Não faz favor. Muito obrigado. Dá-me licença, porque a Rosa... Desculpe. Coisa que acho que já foi aqui dita várias vezes, que é todos os relatórios trimestrais levavam um quadro com esses créditos mal garantidos. Portanto, o Ministério das Finanças recebia isso em permanência. Pronto. Eu ouvi dizer agora que a atual administração da Caixa se propõe desencadear uma operação camisé para conseguir chegar ao core do Sr. Berardo. Desejo-lhes muita sorte.
A minha pergunta é outra. Nunca questionou porque é que estes créditos impensáveis... Há muitos créditos maus na Caixa. Os créditos ao Berardo são dos piores que existem. E acontecem num momento específico, em que está a haver um assalto, aquilo que se chamou um assalto ao BCP, em que está a haver uma guerra acionista pelo controle do BCP. E acontecem ao mesmo tempo que há outros acionistas envolvidos no mesmo conflito a comprar... Nós não estamos a falar de 10, de 20, estamos a falar de 350 milhões... Foi o primeiro empréstimo a Berardo. Entretanto, houve mais empréstimos. Nunca colocou na administração a coincidência entre estes enormes créditos com péssimas condições e a guerra acionista do BCP?
Como é óbvio, não posso dizer que não tenha percebido a relação entre as duas operações, digamos. Agora, que tenha colocado isso na caixa, que tenha colocado isso no Conselho, não consigo garantir. Isto são empréstimos realizados? Perdão? Desculpe, mais uma vez, estamos a entrar na fase em que a doutora... Estava a perguntar, senhora deputada, estas operações são feitas quando? Seria possível dizer-me isto?
Eu repeti tudo desde os meus 19 segundos.
Perdão?
Sou eu que estou a tentar comprar tempo ao senhor Presidente.
O Presidente tem tomado uma posição muito generosa com todos os deputados, não tem razão nenhuma para fazer o contrário no seu caso.
Há várias operações. A primeira operação ao Sr. Berardo acontece, se não estou em erro, em final de 2005, mas eu posso confirmar.
Pois.
E depois elas ocorrem em 2006 e 2007, todas elas ocorrem em 2005, 2006 e 2007. Tanto o Berardo, a Investifino e... ao Dr. Góis Ferreira, que também tem ações do BCP, são os três que têm mais ações do BCP. E, portanto, é no preciso momento em que começa esta guerra acionista.
É que era um pouco esta a minha sensação. 2005, eu não lhe sei dizer nada, eu não estava na caixa. 2006, idem. E 2007, estive num período muito curto e em que estas ações, estas compras já estavam consumadas também. Essas compras, essas concessões de empréstimos.
Eu estou a insistir nisto por uma questão. Há pouco discutia-se se a prática de dar créditos sem condições era reiterada ou era sistemática. Não sei se ela era sistemática, ela era de facto reiterada. E estava concentrada nestes grandes créditos. O que nos faz, obviamente, pensar se estes eram créditos de favor ou se estes eram créditos para controle político de um grupo, é perfeitamente legítimo pensar isso. Temos é que provar, não basta pensar. E a minha pergunta sobre se a Comissão de Auditoria conhecia as más práticas é que acontecer uma vez, acontecer duas, compreende-se. O problema é que elas acontecem ao longo do tempo. Em 2009, a Caixa dá outro crédito a Berardo, desta vez 38 milhões, para satisfazer um crédito anterior e para comprar mais ações. Eu devo dizer que em 2009 o Sr. Berardo já estava apertadíssima até ao pescoço com os outros créditos anteriores, porque já tinha desvalorizado as ações, e este crédito é dado sem parecer de risco e com aval pessoal de João Berardo. Aquele que não tinha sido possível conseguir da primeira vez. E há pareceres de risco que dizem que o Sr. Berardo não tem património pessoal, a não ser uma garagem no Funchal. E nós não podemos deixar de questionar que uma coisa é identificar isto uma vez,
para concluir,
duas vezes, mas como é que é possível? Como é que não foi alertado para este tipo de operações continuarem a acontecer ao longo dos anos, importando perdas que depois vieram a verificar enormes na Caixa, e estas sim poderiam ter sido evitadas, nem todas poderiam ter sido, estas poderiam ter sido evitadas.
A senhora deputada, é assim, como lhe dizia, o primeiro grande grupo de operações, ou grosso, não é do meu tempo na Caixa, não lhe sei dizer. Essa operação concreta, não sei porque é que foi feita, mas pode ter sido qualquer reestruturação da dívida. E eu gostaria de ter... Perdão? Pois, precisava ter essa informação. Se...
Muito obrigado, professor Eduardo Paz Ferreira. Vamos agora para a última intervenção desta primeira ronda. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o senhor professor Paz Ferreira, agradecer a sua vinda aqui. Já muito foi dito e eu gostava só de garantir que percebi bem qual é o fluxo e como é que circulava a informação sobre os ditos alertas e identificação de riscos, porque há uma coisa que eu gostava de lhe dizer à cabeça, é a primeira pessoa que aqui vem que diz, é a segunda, em bom rigor, que diz, houve de facto problemas, houve de facto imparidades, já que isso até já foi notado pelo Partido Comunista Português, mas, em todo o caso, eu interrogo-me sobre a consequência desses alertas permanentes, por esta razão. Portanto, quando percebo, assumiu, integrou o Sr. Manuel Oliveira Rego, o Roque, até aqui, na sua equipa. Ele, de facto, deteta que podem haver fraudes ou ocorrer erros sem detecção. Isso aparece escrito no parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal entrega o parecer à tutela, ao Ministro das Finanças, que depois o despacha para o Secretário de Estado das Finanças. O Sr. Professor até diz, a certa altura, que na sua percepção os relatórios eram depositados numa pilha de uma qualquer Secretária das Finanças. De facto, circulavam nessas pilhas. Depois são devolvidos ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração remete para o ROC, que certifica as contas. O Conselho Fiscal põe um parecer por cima e fechou-se o circuito. Onde começa, fecha. É verdade que houve alertas, mas eu pergunto-me sobre a eficácia e sobre o valor que as contas assim certificadas com todos estes selos de facto têm quanto à capacidade de demonstrar o que é que realmente por trás de portas estava a acontecer de risco. E, portanto, a minha pergunta é simples. À luz de hoje, parece-lhe que foi que este processo e que este circuito era suficiente ou haveria outra forma de desocultar aquilo que acontecia de potencial risco na Caixa Geral?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Já agora, deixe-me dizer que essa botada de que ficavam lá numa secretária fechada, que acabei por ler num jornal, foi uma conversa que eu julguei que estava a ter com uma senhora que conhecia. E disse, ah pá, eu acho que isso ficava por lá numa pilha. Qual não é a minha grande surpresa quando percebo que a senhora, que eu de facto sabia que era jornalista, mas não me tinha pedido para fazer declarações nem nada, e portanto eu estava a falar com ela completamente alto. Mas, indo à sua questão, que é uma questão extremamente pertinente, é evidente que o modelo de Conselho Fiscal que eu descrevi com alguma demora é um modelo muito falível, porque tem esse problema. O Conselho Fiscal não tem poderes de concretização de nada. E, portanto, se é verdade que não penso que pudéssemos fazer mais na época, penso que realmente é necessário encontrar um modelo diferente de governance e um governo, sobretudo, de decisão rápida. O Dr. Oliveira Rego dizia aí ontem uma coisa que achei graça, até porque dizia que o Conselho Fiscal se colocava no poleiro e tal, mas percebi o sentido em que ele queria dizer, que era que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal se sentem tinham colocados num poleiro porque os acionistas não os substituíam. Ora, é muito necessário que os acionistas passem a atuar com outra determinação e que, quando tiverem informação suficiente sobre a prática de irregularidades, façam a substituição das pessoas implicadas. Agora, tudo isto implica uma evolução da legislação que ainda não se deu. Mas o princípio é correto, que não se fique.
Perguntava-lhe, em todo caso, no relatório de contas de 2011, há uma nota em que diz, em que, portanto, passa a haver uma comissão de auditoria por substituição do Conselho Fiscal, e há uma nota que diz que a Comissão de Auditoria teve conhecimento do trabalho realizado pelo anterior Conselho Fiscal, decorrente das competências de fiscalização, querendo realçar a qualidade da informação recebida e reconhecendo com apreço a forma como foram desenvolvidas as respectivas funções. Portanto, enquanto membro da Comissão de Auditoria, saúda-se enquanto
saúde-me
membro
a mim próprio, é isso
do Conselho Fiscal, sim, dizendo que dentro deste quadro, cumpriu o melhor que podia as suas funções. É este o entendimento?
Senhora Deputada, como foi lembrado há bocado, eram órgãos colegiais. E, portanto, seguramente foi algum dos meus colegas da Comissão de Auditoria, provavelmente o professor Daniel Traça, que é uma pessoa, como o professor Pedro Falcão, extremamente gentil, que quis fazer isto como forma de, pronto, de fazer justiça ao trabalho que tinha sido desenvolvido pelo Conselho Fiscal. Ou seja, ele não diz nós vamos partir do zero, ele diz nós vamos continuar. Agora, claro que quando leu isto, eu até fiquei, senti-me corar, senti-me um pouco envergonhado. Talvez se pudesse ter arranjado uma redação para isto um pouco melhor, com exceção do Presidente e tal.
Muito bem. Perguntava-lhe se depois, quando se passou ao modelo de comissão de auditoria, se entende que houve condições melhoradas para garantir que o tal fluxo que eu descrevi inicialmente era agora mais consequente?
Não posso dizer que tenha havido muitas, porque há aquele aspecto que já referi, que é a ausência de um staff efetivo de apoio. É verdade que no Conselho Fiscal não existia o professor Rui de Carvalho como apoio, mas na Comissão de Auditoria ele também não era, digamos, um elemento permanente, dedicado exclusivamente à Comissão de Auditoria. Hoje em dia, volto àquilo que dizia há pouco, a fiscalização na Caixa tem não só dois órgãos, Conselho Fiscal e Comissão de Auditoria, o que me parece talvez um pouco demais, mas pelo menos tem-os, e tem-os com um staff muito forte. E isso sim são condições para trabalhar. Pretender que três pessoas em tempo completamente parcial e sem um apoio permanente pudessem ir muito longe não era fácil. E, portanto, o que é que fizemos? Se vir, como viu já, com certeza, porque essa parte já tem, as reuniões da Comissão de Auditoria, verá que nós reunimos com todos os serviços da Caixa, praticamente, e, portanto, procuramos recolher toda a informação que nos era possível. Talvez tenha havido um esforço mais intenso que o do Conselho Fiscal, mas houve mais anos, estivemos 6 anos em comissão de auditoria, 6, não sei bem se 6, 5, mas, e portanto, mais tempo, o que deu mais tempo para isso, e entretanto, na cultura da Caixa, também tinha entrado, também tinha penetrado um pouco das novas concessões de governance e, portanto, o diálogo era muito mais fácil. Entendiam que era mais fácil falar com a Comissão de Auditoria que com o Conselho Fiscal.
Mas, portanto, na falta de uma equipa, o que acontece foi que...
Já agora, se me permite, várias vezes, acho que em 2 atas vai encontrar a referência que o Conselho anunciou que ia criar uma equipa para apoiar a Comissão de Auditoria. Não criou.
Não tendo criado essa equipa, o que se fez foi integrar o ROC como perito, que enquanto perito fazia alertas e enquanto ROC certificava as contas.
O mesmo sistema que havia com o Conselho Fiscal. Porquê de novo o ROC? Porque parecia-nos que o trabalho era bom.
Muito bem. No relatório de contas de 2008, nesta linha de que o Conselho Fiscal fazia alertas, no relatório de contas de 2008, afirma-se no ponto 8 que, apesar da redução dos financiamentos e do reforço de garantias verificado, o Conselho Fiscal tem vindo a reconhecer a reposição do nível das garantias contratuais, atendendo à forte desvalorização das ações, a fim de acautelar a exposição da Caixa Geral, a qual se considera elevada. Estes relatórios, estes pareceres, eram entregues à tutela e ao Conselho de Administração. Quais as reações? Constituíram-se provisões? Assumiram-se imparidades nesta fase?
Desculpe, está-me a falar de 2008.
2008.
Penso que não há reforço em 2008.
Em todo o caso...
Peço desculpa, dá-me licença só. Eu entendi mal a sua pergunta, peço desculpa, Sra. Deputada. Portanto, era a questão do reforço de garantias que queria. Sim, nós insistimos muito na tentativa de reforço de garantias. Agora, não tínhamos, voltamos ao mesmo ponto de partida, não tínhamos meio de conseguir.
Mas não havendo esse reforço de garantias, foi feito reforço de provisionamento, de provisões ou registro de imparidades?
Sim.
Em 2008...
Tanto quanto consigo recordar. Mas...
Gostava de passar agora então para alguns casos particulares. Ontem o Dr. Oliveira Rego disse que os grandes problemas foram num grupo muito pequeno de empresas, de facto ao tal top 25. E sobre o grande problema de Espanha, afirmou, houve muitos elementos de contexto nestas imparidades, mas houve também outras coisas. O relatório da Ernst & Young, na página 23, classifica o problema de Espanha como responsável por cerca de 40% das perdas totais do top 25 entre 2007 e 2011. Quando é que foi pela primeira vez fiscalizado, analisado pelo Conselho Fiscal, o negócio da Artland?
O negócio da Artland é um negócio com características totalmente ímpares, porque nós já falamos aqui muito na questão da Caixa ser um banco público e o caso da Artland é um exemplo típico da utilização da Caixa para, digamos, uma finalidade política. E, por isso, digamos, é um daqueles negócios que poderia ter saído muito bem e que saiu muito mal. E não é um caso daqueles de dar fichas para ir ao casino, digamos. É um pouco mais complexo. Mas é assim. A Artland, como saberão, era uma empresa muito importante em Espanha, cotada na Bolsa de Espanha, com sede em Barcelona e que produzia um material cujo agora, cujo nome não... PET, muito obrigado, isso mesmo. PET, que como portanto alguns talvez não saibam, é uma espécie de vidro, uma cópia de vidro para garrafas e tal, uma coisa desse género, pronto. E o PET estava valorizadíssimo nos mercados mundiais, e a Artland era uma empresa, portanto, excelente, digamos assim. O governo português, por essa altura, esta é a altura em que arranca o Porto de Sines, resolve obter o interesse da Artland em ter uma fábrica no terminal do Porto de Sines. E para isso vai comprar... também assume uma parte de umas garantias e compra mais qualquer coisa e fica com 5,7 ou coisa assim em seu poder da Artland. Pronto. E a seguir começa a desenvolver o projeto. O projeto é classificado pela Agência de Portuguesa de Investimento, salvo erro, como um projeto estruturante de interesse nacional. Ao projeto associam-se empresários portugueses, a Barbosa de Almeida, por exemplo, que investe 65 milhões de euros, que já agora não é que a desgraça dos outros nos consola nós, mas que também perdeu integralmente, um fundo de risco, aquele fundo de risco do professor António de Sousa, cujo nome, portanto, agora me escapa. Não interessa, mas é um fundo de risco e reforça a posição no La Seda. Entretanto, há uma grande convulsão interna no La Seda entre os vários acionistas que, porque o PET tinha subido muito, se decidem por um plano megalómano de expansão do PET em toda a Europa, praticamente, e deixam para trás Sines. E o que é que vai acontecer? A seguir essa expansão, o PET vai cair drasticamente e o La Seda vai entrar em situação praticamente de falência ou de falência, sem ter vindo a Sines. E aí ainda há uma tentativa de retomar e, portanto, a Caixa vai perder mais dinheiro nisto, mas sempre nesta tentativa de duas coisas, de apoiar esse projeto de interesse nacional. Hoje em dia, aliás, ao que me dizem, está lá, isto depois acabou num daqueles fundos a que os bancos cederam muitas das garantias que tinham executado, e está hoje em dia nas mãos de investidores estrangeiros de uma área importantíssima e é uma unidade industrial de ponta. Podia ter sido nossa, podia ter sido da Caixa, ou a Caixa ter passado, como seria mais lógico, mas isso não aconteceu. E, portanto, a Heartland é, de facto, é um projeto desastrado e daqueles que faz algum dó que tenha acontecido.
Sim, agradeço a explicação. Em todo o caso, a pergunta era mais concreta. É, sabendo nós desta história, não é agora, sabendo que houve, de facto, uma grande responsabilidade das perdas totais deste top 25 identificado na auditoria da Ernst & Young, a pergunta é quando é que, pela primeira vez, o Conselho Fiscal identificou este risco?
Senhora Deputada, eu gostava muito de responder, mas não consigo. Devo dizer, entretanto, que seguramente no mandato do engenheiro Faria de Oliveira, que várias vezes explicou em comissão, em conselho, a operação.
Porque a questão é, como eu sei, até por lendo as atas da Comissão da Auditoria, que sei que liam jornais, muitas vezes diziam até que o impacto de algumas notícias que vinham nos jornais tinha implicações na Caixa Geral de Depósitos. Vem registado na ata 2 de 2011.
Que notícias seriam aquelas, porque já não me conseguia lembrar.
Pronto, mas o facto é que já nessa linha, em agosto de 2009, houve um jornal que noticiou os problemas que se previam a vir a acontecer com a Laceda e que, de resto, até tinha sido aberta uma ação de responsabilidade social contra o ex-presidente da empresa, a Caixa Geral de Depósito e um conjunto das entidades, por alegadas irregularidades em operações empresariais e financeiras realizadas nos últimos 3 anos. Portanto, eu diria que, pelo menos em 2009, já teria havido possibilidade do Conselho Fiscal, pela leitura simples dos jornais, poder sinalizar este problema.
Sim. Sim, embora ele não existisse em 2009 enquanto problema, existia, salvo erro, digo com alguma dúvida, como perspectiva de problema.
Daí o sinalizar e não... Um outro caso também que gostaria de trazer à sua consideração, numa linha semelhante, é o caso de Valdelobo. Na ata de 7 de maio de 2012, a Comissão da Auditoria, nesta fase já, convidou o Dr. José Lourenço Soares, que era o Diretor Central dos Assuntos Jurídicos, e a ata diz que questionaram os senhores diretores dos Assuntos Jurídicos sobre diversos dossiês que podiam ser alvos de uma melhor atenção. E eu perguntava, sabemos que nesses processos estava o processo de Valdelobo, perguntava-lhe o que é que foi discutido nesta altura, o que é que lhe contaram nesta fase, em 2012, sobre o processo de Valdelobo, estes diretores?
Portanto, estamos a falar só do projeto de Valdelobo, não de um conjunto de problemas imobiliários. Eu julgo que as perguntas, enfim, tanto quanto consigo recordar, tinham sobretudo a ver com as possibilidades de saída daquela situação. Se havia interessados possíveis, qual era a solução. Não eram, portanto, perguntas sobre o passado da operação.
Aparentemente o caso foi tomando proporções, porque na reunião seguinte, em 28 de maio, estes mesmos diretores entregaram-lhe uma nota sobre estes processos já escrita, aparentemente com recomendações. Tem ideia do que é que diria essa nota escrita? É possível termos acesso a essa nota escrita?
Eu não tenho essa nota escrita, mas seguramente que a Caixa tem e que pode entregar. É assim, é muito estranho, claro está, pensar que a Caixa investe em Valdelobo, digamos. E, tanto quanto me recordo, aquilo começa por ser uma aproximação para um financiamento à compra de Valdelobo. E que depois é transformada, então, nessa de assumem vocês diretamente a posição. Mas era encarado na perspectiva transitória, de passagem até aparecer outro comprador. Custou a chegar o comprador.
O processo, tanto quanto nos é dado perceber na ata seguinte, adensa-se. Em 19 de julho de 2012, a Comissão de Auditoria deliberou enviar as notas da Direção Jurídica para a Direção da Auditoria e para a Direção das Empresas e com o conhecimento dos administradores dos pelouros destas três direções, porque queriam realizar uma reunião presencial para tratar deste assunto em setembro. Portanto, primeiro começou por uma nota oral, depois passou por uma nota escrita a explicar o que é que se passava e depois justificou-se uma reunião envolvendo as três direções e os respectivos administradores. O que é que sucedeu nesta reunião? O que é que justifica este crescendo?
Senhora Deputada, peço desculpa, não há registro dessa última reunião?
Não, não há registro desta reunião. Porque a questão é, se houve alguma sequência dada, aparentemente não ficou em ata, porque nas reuniões da Comissão de Auditoria de setembro, onde teria ocorrido esta reunião, ou teria havido resultado dela, outubro ou novembro, ou dezembro, não há nenhum registro, parece que se perdeu o rasto a um processo que vinha neste crescendo e que tinha esta importância. Não tem, não querendo fazer a pergunta que disse, que não queria responder no início, não tem memória do que é que possa ter acontecido a este processo?
Confesso que não. Agora, se não encontrarmos nenhum registro em ata, é muito estranho. Quer dizer, esta não era uma reunião informal, não era uma reunião de café. Como muito bem acentuou, à medida que se percebia a gravidade do problema, foi-se subindo o grau. E, portanto, a falha deste último degrau é, de facto, uma coisa estranha. Mas uma coisa estranha, a falta do último degrau, que aparentemente existe, mas...
Com o programa de inspeções do Banco de Portugal de 2011, que entendeu existir um conjunto de insuficiências ao nível das políticas, de procedimentos e controlos associados à gestão de risco de crédito e, em particular, às imparidades do crédito. E eu perguntava-lhe, estas insuficiências são a demonstração de que os seus alertas não foram suficientes ou significa que, de facto, não foi ouvido até esta inspeção do Banco de Portugal?
Perdão? A doutora Rosa comentou, enfim, como é que se chama isso, em boca da geral, que o banco não lia as coisas.
Muito bem, muito obrigado.
Subscrevo.
O banco Caixa?
Não, o Banco de Portugal.
O Banco
de
Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Vamos suspender os trabalhos por 5 minutos para iniciar depois a segunda ronda.
5 minutos, Sr. Presidente. 5 minutos. Na versão generosa, não é?
Mas eu temo que se der 10.
Ah, não, pior ainda. Muito obrigado, claro, claro, claro. Não, agradeço.
Devia dizer 10 porque era o mais rigoroso e o mais certo.
Não, faz muito bem, tem toda a razão. Foi só uma reação de 3 horas, 5 minutos.